Bora gravar, galera? Todo mundo pronto? Panda?
Grava o quê mesmo?
Quarto Sinistro?
Mas não vai rolar nem um Big Big.
Torinho?
Peraí.
Calma aí.
PH?
PH pronto pra gravar. Hans, embora, menino.
Alcito?
Se eu desse tamanho não estiver pronto, eu vou estar pronto a quando?
Tucano?
Vai gravar agora?
Doug?
Bora.
Odei.
Já nasci pronto, rapaz.
Adriano, tá me ouvindo?
Tô pronto, vamos gravar.
Andréia?
Sim, seus lindos.
Tchan, tchan, tchan.
Pera ainda, menino. Pera ainda que eu tô vendo. Ai, caralho, cadê o microfone nessa?
Todo mundo pronto no 3, todo mundo gravando. 1, 2, 3.
Pauta Livre News.
Fala, pautaiada! Está começando mais um Pauta Livre News. Eu sou o Hugo Soares e eu nunca penso em frase para podcast.
Eu sou o Carlos Tourinho e eu nunca peguei uma ruiva.
Aqui é Rodrigo do Quarto Sinistro e eu nunca... Eu nunca, sabe? Não, nunca. Aqui. Sinceramente, assim, deixa... Não, peraí, deixa eu parar pra pensar. Não, nunca.
Aqui não, é o Alcita.
Alcita, Alcita, Alcita. Você já...
Às vezes, mas não conta pra ninguém. Tá? É só quando eu tô muito tensa.
Tá bom.
Mas é que Alcita, né? E eu nunca sei o que dizer nessa hora. Mas é bom fazer às vezes, viu?
Como assim?
Mas eu nunca, sabe? Porque eu nunca tive curiosidade nessas coisas, nunca.
Ah, mas você devia ter, viu?
Não,
devia. Olha, agora eu vou chamar uma pessoa que eu tenho certeza que faz sempre.
Aqui é o Fat Frog e eu confesso que eu fiquei preocupado, porque na lista do Rodrigo, de eu nunca, eu já fiz tudo, menos uma ali.
Eu aposto que viu um cu rosa, né?
Então é isso, Livrianos. Hoje vamos fazer um podcast das coisas que fizemos e nunca fizemos. E estamos copiando mais uma vez descaradamente a pauta lá do podcast do nosso amigo Fat Frog, do podcast 38, como fizemos com o Jó Meira, lá do Descontrole, quando a gente fez o podcast de cocô, a gente chamou o Jó. Então, se a gente está copiando uma pauta, vamos chamar o dono do outro podcast que a gente está copiando. Então está aqui Fat Frog.
Nada mais digno, muito obrigado por terem convidado.
A gente rouba a pauta, mas a gente, pelo menos a gente é boa, a gente chama o cara para participar junto.
A gente rouba até os tópicos. O cara pediu demissão de emprego público, velho.
Pois é, já que a gente rouba a pauta, aguardem no próximo podcast, podcast de crossovers, com a participação do Jovem Nerd e Azaghal.
Rouba a pauta, mas dividem o lucro, né? Isso é bom.
Pois é.
Então vamos pros e-mails, daqui a pouco a gente tá voltando.
Olá. Aperte 1 para transplante capilar.
Adriano, é a tua chance, cara.
Vamos apertar 1.
Não, Adriano, calma aí, rapaz. Vamos ver as outras opções.
2, para edição rápida de podcast.
Não, esse eu vou ter que apertar.
Não, desculpa. Não, esse não.
Não precisa disso não, pô. Quem precisa disso é o Tony.
3, para ruivas fugosas.
Ah, isso é bom.
Se for sardenta,
também, mano. Calma aí, vamos ver. Vamos ver se tem mais.
4, para e-mail.
Quer
saber de e-mail?
Mano, é e-mail, rapaz.
Puta, como é que o Panda errou tanto tempo pra apertar esse 3? Aperta aí, Vodê.
É só uma porra do botão aqui, como se faz?
Você apertou o 3. Ruivas
fogosas. Alô? Hã? Ruiva? Pô, de novo esses caras, mano. Não tem nenhuma ruiva aqui não, meu. Olha, os caras tão ligando aqui atrás de ruiva, meu. Tô no banheiro, pô. Tá louco, viu, meu? Ô, me deixa. Tá louco, esse cara não sabe nada, meu. Puta que pariu, tá louco, meu.
E rapidamente estamos de volta para mais uma leitura de e-mails e recadalhos aqui no Radiofobia para você, agora também com uma sucursal aqui nessa casa que é meio empoeirada, uma casa que eu não sei muito bem. Pera um pouco, não empurra,
peraí,
caralho.
Peraí.
Que é isso? Sai daqui, velho. Dá licença.
Como assim, velho?
Dá licença, por favor.
Calma aí, velho. Como é que você chega invadindo assim,
mano? Dá licença, eu comprei, agora é meu esse domínio. Você pode me dar licença? Técnica, por favor, pode expulsar esse cara de voz fina daqui, por gentileza?
Dá licença? Eu só queria dizer uma coisa. Essa foi a melhor abertura de e-mails que a gente já teve. Então, a partir de agora... O Hugo Soares vai pro Radiofobia e o Léo vem para o Pauta Livre News. Viu?
Mas nem fudendo que ele vai pro Radiofobia pra estragar o meu programa, mas nem a pau, Juvenal. Fala firme, eu já falo, eu não preciso pagar o salário dobrado. Você, muito bem, Torinho, estamos aqui. O que é que eu faço então? Então vou fazer. Vou fazer Pauta Livre News Style. Pera aí. 3, 2, 1.
Vocês são de e-mails do Pauta Livre News, e aí, Torinho? Tudo bem, Torinho?
Caralho, velho. Não é assim,
Léo. Não é assim, Léo. Não é assim, Léo.
Eu fico maluco.
Porra. Né, Torinho? É só falar Torinho 50 vezes seguida.
Já que você tá falando que você comprou, você virou sucursal e isso aqui...
Vocês me sequestraram aqui, cara. Eu não sei como que eu vim parar aqui, velho, sinceramente. Acho que vocês me drogaram, vocês botaram um Boa Noite Cinderela no meu uísque, cara. Mas eu queria dizer o seguinte, que eu tô aqui a contragosto, porque todo mundo sabe que eu não gosto do Pauta Livre News. Eu estou aqui contrariado. Tô aqui fazendo biquinho com uma cara de bravo. Aqueles assim, não quero.
Mas já que você falou que você comprou o domínio, seu domínio é seu, você sabe como é que é, Léo, pra mandar e-mail Pauta Livre?
Mas é claro que isso é pautalivrenews@gmail.com.
Olha, escuta a gente, Torinho, ó, tá vendo?
Exatamente.
Nem eu sei.
E o Twitter é @pautalivrenews e o Facebook, Torinho?
Facebook é facebook.com/pautalivrenews.
Você acredita, Léo? Dessa vez a gente não teve nenhum e-mail, cara.
Ah, mas e aí, até aí tudo bem. No Radiofobia eu tô acostumado já com essa situação.
No último podcast a gente recebeu mais de 30, cara. E dessa vez não recebemos nenhum. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei com medo, assim, será que aquele formulário de contato tá mandando e-mail? Aí ontem eu mandei um e-mail pra mim mesmo, só falei, não, cara, tá mandando e-mail.
Tá funcionando, Tá funcionando. Mas você sabe o que é, cara? Eu antes eu ficava meio grilado com isso, sabe? Aí depois eu comecei a ver o seguinte, tem pouco comentário, porque muita gente, tem que ter comentário. Tem muita gente assim, né, que fala, porque meu podcast tem 300 comentários, o senhor não tem nenhum, não sei o quê, vou tomar no seu cu. Eu tenho 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil downloads, isso que importa, entendeu?
Verdade.
As pessoas estão ouvindo cada vez mais os nossos programas, tanto o Radiofobia quanto o Pauta Livre News. E assim, comentar ou não comentar é livre de cada um. Até porque, às vezes, você fala sobre um tema que, por exemplo, você fala piada o tempo todo. O cara vai comentar piada, fazer assim, achei engraçado.
É verdade, né?
Eu esperava nada menos que isso mesmo. Se a pessoa não mandasse o comentário, a pessoa acha que ia mandar uma piada pra gente ler também, mas não seria o caso, né, velho?
Exatamente. Agora, todo mundo há de convir que o último Pauta Livre News também foi uma grande bosta, né?
Foi!
A gente sabe que foi uma grande bosta. Aquele som de tapinha na cara, assim, que vocês inventaram de colocar nas piadas sem graça, é a vontade que dava em mim, assistindo, ouvindo no carro, olhando pra cara deste filho da puta, desse Torinho, da vontade de dar-lhe com os quatro dedos no meio da fuça quando ele me contava aquelas piadas sem graça. A falta de pauta chegou num limite, né, do nome Pauta Livre News ao pé da letra, que eu vou te falar uma coisa. Você queria o quê? Que o cara mandasse uma piada melhor do Ari Toledo?
O auditório sabe como é que o elefante se suicida.
Tem jeito. E falar desse tapinha na cara, a edição foi do nosso ilustríssimo Doug, né? Ele que editou.
O Doug edita muito bem.
Eu tava viajando, falei, Doug, vai dar pra editar não, Doug, edita aí, vai lá. Ele foi lá e editou e ficou muito bom.
Salvou o programa, na verdade. Sim,
ele salvou o programa mesmo, ele salvou.
Se eu fosse você, entregava a edição de todo o programa pro Doug a partir de agora.
Aí a gente já tem um atraso gigante.
Eu tento fazer,
né,
isso, sabe? Eu tento fazer isso, mas ele, assim, ele corre disso, sabe?
Eu acho uma boa. Agora, ó, a gente tá tendo que negociar aqui eu tô querendo o passe da Alcita, viu?
Tá vendo?
Vamos negociar depois.
Aí troca com queça, pô.
Puta, na hora, velho. Pode falar.
Ou então a Dani Monteiro, mas ela vem pra cá, pô.
Do jeito que eles estão participando ultimamente, eu entrego Kessa, Daniela Monteiro e Laurito num pacote pra vocês. É porque eles estão pior que o Cometa Halley, assim. É uma participação a cada 76 anos só. Assim.
Nesse podcast Alcita... que você está ouvindo agora, por sinal, Alcita simplesmente brilhou.
Alcita é demais. Eu virei fã da Alcita. Conheci ela em janeiro. A gente não pôde conversar muito, né? Naquela vez que a gente se encontrou. Mas ouvindo ela no AspiraCast de vagabundagem, vou te falar um negócio. Olha, ela e o Doug estavam alinhados ali também nas piadinhas. Pois e é. Excelente, viu? Eu sei que vocês vão falar daqui a pouco das participações, mas a Alcita, naquele programa ali, ganhou. Me ganhou, me apaixonei por ela.
Então vamos direto para as participações, então. O Torinho que é bom disso, ele sabe onde todo mundo esteve, sabe?
Eu, porque eu sempre mantenho um bloquinho aqui anotado para não me perder, né?
Tá vendo só? E eu peço lá no Radiofobia para todo mundo, anotem os programas que vocês participaram. Pergunta quem que avisa. Ninguém avisa. Ninguém avisa. Acho que eles não têm muito orgulho das participações também. Aí, meio que esconde.
Bem, aqui, pela terceira semana consecutiva, né, nós temos um IR Geeks participando aqui, né? Dessa vez nós tivemos o Tatoscópio lá com o Panda. E, acredite se quiser, o Panda foi bem.
Olha aí!
Pois é,
o Panda foi fenomenal, cara. Eu adorei ele no Tatoscópio.
Pois é, foi melhor do que eu lá, porque o Tato só quis perguntar pra mim do meu serviço de legendas, né? Que ninguém sabe. Mas... mas é isso aí, tivemos o Tatoscópio com o Panda. Como o Léo também já comentou aí, né? Tivemos o AspiraCast lá com o Alcito e o Doug falando sobre vagabundagem. E que acabou virando um Carlos Torinho Cast, né? Porque só falaram de mim, né? Eu não sou.
É porque você é vagabundo.
Mas porque você é o grandíssimo do vagabundo, não, cara.
É engraçado que eles fizeram um podcast sobre vagabundagem falando de meu estilo vagabundo de ser, né? E o podcast saiu exatamente no dia que eu arrumei emprego, né, velho?
É verdade. Então, mas é pra celebrar isso. Eu vou te falar um negócio com toda a sinceridade. Você deveria ter estado nesse programa sobre vagabundagem e deveria ter saído desse programa que vocês fizeram de gordo, seu filho da puta.
É verdade.
Não era pra você estar nesse programa. Agora eu vou aproveitar que eu tô aqui pra falar. Um cara que usa calça 44 e fala que é gordo vai tomar no seu cu. Eu tinha vontade de socar sua fuça. É porque eu sou gordo porque eu bebo. É gordo, caralho! É que se enturmar. Não, eu quero ser amigo dos gordinhos. Eu também quero ser
amigo. Verdade.
Você vagabundo você é. Gordo jamais.
Você tinha que ver o tanto de e-mail que a gente recebeu de falando que o Torinho não era gordo e tal, xingando ele, cara. Foi absurdo.
Mas se eu estivesse no seu lugar, Torinho, eu estaria tão feliz.
Eu estou feliz.
Foi terapia pra ele aquele programa.
Eu pagar pra nego ficar olhando pra mim e falar: você não é gordo, filho da puta, você não é gordo. Autossugestão, né?
Tivemos também um Comic Pod, né? Que foi lá comigo também. Falando sobre aquela série lá, quem gosta de quadrinhos, né? A série que tá passando aqui agora, né? Da DC, chamada A Noite Mais Brilhante, A Noite Brilhosa, não. Como é?
Peraí, a Noite Mais. Ah, o quê? A noite, no dia mais claro, a noite mais densa?
Pois é, o The Brightest Day, eu não sei como falar o nome aqui.
É o dia mais claro.
O dia mais claro, pronto, o dia mais claro.
O dia mais claro.
E também falando sobre a série irmã dela, né, que foi o Liga da Justiça Geração Perdida. Ficou muito legal, ouçam lá. Tivemos também um podcast que é novo, não sei se o Léo conhece, mas eu recomendo muito esse podcast. Nós aqui do Pauta Livre, eu, o Hugo, o Doug, a gente recomenda, que é o Frango Fino. E a gente fala, o Frango Fino é um excelente podcast, viu, Léo? Se você não escuta, passe a escutar. Esse Frango Fino...
Ainda não conheço, ainda não.
Pois é, esse Frango Fino comigo tem até um recado pra ti, mas...
É mesmo?
Eu mandei um recado pra ti lá.
Falou mal de mim sem eu saber, filha da puta?
Pois é, você não vai gostar muito não, mas tudo bem.
Ah, por que não vou gostar? O que você falou? Vai ter que fazer ouvir agora, né?
Pois é.
Se eu soubesse, não tinha vindo aqui, tá vendo? Vocês me chamam pra maltratar, pra pisar na minha cabeça.
Não, é porque teve uma hora que o Doug, né, o Doug Bezerra, né, que é lá do Frango Fino, ele volta, porque eles são um blog, eles são tipo, eles lembram muito o Nerdrop, sabe? Eles dão as notícias da semana e tudo e botam as músicas no meio. Aí quando Entendi. Ele voltou da música, ele voltou igualzinho a você. Achei, vale, tu parece o Léo Lopes agora, mas... Mas escute lá, é muito legal o Frango Fino, a gente recomenda mesmo. Um podcast
ele deve ter xingado, falado, ai, olha lá, tá aquele feio, aquele chato, aquele burro, né? Alguma coisa assim.
Não,
né?
Muito pelo contrário.
Não, o Torinho te deu um apelido que você não gosta lá.
Pois é.
Ah, ele deve ter me chamado de Leleco.
Não.
Ou ele
não.
Deve ter me chamado de Peter Griffin.
É isso aí, ele te chamou de Peter
Griffin. Mas sendo que eu não tenho nada a ver com Peter Griffin. Peter Griffin é aquele rapaz, o Tadeu, o Ed Wazar. Aquele sim,
é
a cara.
O Ed Wazar tem mais cara de Peter Griffin mesmo.
Eu não tenho... na escrotidão eu até aceito, viu, Torinho? Na escrotidão eu até aceito. Outro dia minha calça, sem querer, caiu minha calça aqui. Eu fiquei assim, dançando. Como é que é? The bird, bird, the bird. fiquei zoando aqui.
Eu também participei lá do Paranerdia, Torinho. Falando sobre manias e... Ah, esqueci outra coisa. Manias e vícios.
Isso, é um podcast que a gente tem vontade de fazer também, né, velho? Quem sabe um dia a gente rouba essa pauta do Nerd Max e chama ele.
Que a gente rouba a pauta dos outros,
bem,
chama, né?
Tudo bem, Alexandre Nerdmaster chamando Carlos Tourinho e Hugo Soares para participar de um podcast para nerds.
Você sabe, esse negócio de roubar a pauta? A gente roubou a pauta desse podcast que o pessoal vai escutar daqui a pouco. A gente roubou a pauta do Fat Frog, né?
Sim, sim.
Ah, mas vocês são uns ladrões mesmo.
Mas quando a gente rouba a pauta, a gente chama a pessoa que a gente roubou a pauta. O Fat Frog está nesse podcast, né?
Pois é, né? É, vou anotar isso aqui. A próxima pauta que vocês me roubarem, se não me chamar, eu vou até aí e te destroço vocês.
E pra finalizar, teve eu, Hugo e Panda lá no Rock 30, né? Com o tema livre, botando bandas lá que a gente gosta. Ficou muito legal, muito engraçado. E o Panda participou só no começo, mas depois entrou o sósia dele, né?
Então, é verdade.
Então escutem lá,
é muito bom. Legal. O Panda como host do Transmissão Fantasma provou que ele é melhor do que o Hugo Soares como host do Pauta Livre News.
Vai tomar no seu cu.
Mas mil vezes, mil vezes. Vocês deviam agradecer o Panda que ele se faz de bocó pra você brilhar nesse programa. Aqui. Ele se faz de bocó aqui pra você brilhar, Hugo Soares. E eu digo uma coisa, com a licença poética de meu filho PH, se tua estrela não brilha, não ofusca a minha.
OVNI, ó o OVNI.
OVNINO, OVNINO, OVNINO.
Falar em PH, eu viajei pra Fortaleza, eu e Vivaco, né, Torin? E vocês devem estar pensando, pô, vocês não produziram nada lá? Sim, gente, a gente produziu muita coisa. Esperem que ao longo do mês vai sair bastante coisa aí do que a gente fez lá.
A gente quer agradecer também, aproveitar pra agradecer aí o pessoal do Modo Meu, né? Que a gente fez, como o Hugo falou, né? Os caras vieram pra cá, pra Fortaleza, né? Pra minha terra e pra terra do PH e do Rodrigo Tucano, né? O Rodrigo do Quase Sinistro, o Hugo e o Vivaco. E a gente quer agradecer o pessoal do Modo Meu, que fez até um post lá no site deles, falando sobre a Anima Expo, né, que foi uma das palestras que a gente fez aqui, falando sobre a gente e tudo, e a gente quer agradecer pelo post lá que eles fizeram. Tá aí no post também.
Isso aí. Eu não sabia não, mas obrigado.
É isso aí.
E agora chegamos numa parte que eu tô orgulhoso, sabia? A Panini vai dar um ano de assinatura da revista MED para os ouvintes do Pauta Livre News.
Eita, olha, porra! Que grande bosta, hein? Aquela revista MED. Pô, se até o Doug trabalha lá, a revista é uma grande... Valdeir também, né?
Uhum. E foi o Doug que conseguiu isso, rapaz. Olha aí.
Alguma coisa de útil ele fez para esse programa, além da edição, né?
Pelo menos ele tá. Ele falou assim, eu tô vestindo a camisa, rapaz. Eu falei, é isso mesmo, Doug, a intenção é essa.
Não, tá, pelo menos a camisa nele ainda serve, né?
Sim, em mim não entra mais. Pois é, então. E pra você que quer participar dessa promoção, quer ganhar um ano de assinatura da revista MED, você vai ter que entrar na página da MED do Facebook e responder a seguinte pergunta que vai estar lá na página. Por que você merece um ano de assinatura da revista MED? E tem que curtir a página da MED também, né?
E aí vocês vão escolher a resposta mais criativa, é isso?
Não, quem vai escolher a resposta mais criativa vai ser o Rafael, o editor-chefe da revista MED.
Olha só, mas é de criatividade, não é sorteio, né?
Não é sorteio, é de criatividade. Entendi. Tem que botar lá, porque você merece uma assinatura de um ano da revista MED.
Olha aí, esse é um dos poucos concursos onde favorece o retardado mental, né?
É bem isso mesmo, né?
Pois é. Bote sua criatividade aí à tona aí, porque o PH tá de olho nessa assinatura. Falei pra ele, mas dá pra mim.
Mas eu não posso participar, não. Posso, não. Posso, porque senão vão falar que eu participei, e aí se eu ganhar dá problema.
Pois é. Se sair alguém marmelada. Do Ceará, estranho, viu? É algum amigo do PH.
Muito bom, olha aí. Excelente.
Mas legal, né, cara? Achei massa também. E o link da página do Facebook da revista MED vai estar aí no post junto com o site. Visitem lá o site da Panini lá pra você conhecer um pouco mais a revista MED. E o link do Facebook é facebook.com/revistamed. Ô, Léo, então vamos pro podcast que a gente copiou uma pauta. Depois a gente vai copiar uma pauta sua também, aí a gente chama.
Não, a gente vai, a gente já copiou a pauta dele, que é o do Guilherme Briggs, né? Tá vindo aí gravar com a gente em breve.
Ah, é verdade!
Não, mas aí não é cópia. A gente já gravou. Você não tem problema. Muito pelo contrário, seus filha da puta. Vocês só vão conseguir gravar com ele porque eu coloquei ele na reta de vocês. aí não é roubo. Quando a gente ajuda e colabora,
fora pras pessoas fazer as coisas, não é roubo. Roubo é aquilo que o Hugo fez na época da Campus Party. Aquilo que é roubo. Filha da puta entrar no meu site, pega o meu texto, Ctrl-C, Ctrl-V. Aquilo que é roubo. Roubo é o que ultimamente eu andei vendo aqui, os papéis revirados aqui na minha escrivaninha. Pessoa que vem aqui, que mexe nas coisas, pauta, os contatos, os números, telefones e e-mails.
Uma coisa que eu já fiz, que aconteceu comigo, foi ter caído de avião.
Cara, eu quero só entender como é que foi essa situação, sabe, Torinho?
Ele tava subindo, sabe, pra embarcar no avião.
É, ele caiu na escadinha. Ô, Torinho, mas aí não é caiu de avião, você caiu no avião, bonito. Ou do avião, tá?
Não, o avião que eu tava caiu mesmo, velho, e eu sobrevivi.
Tava um teco-teco?
É, não, isso mesmo, eu tava no teco-teco, aqueles aviões, né, mas... Tipo o jatinho, né, velho, e tudo, de bacana, essas
coisas. O jatinho, você tava num trip, meu filho, tava num trip.
Deixa eu romantizar minha história, por favor. Então.
ele tava no Asa Delta com motor.
Não, eu tava no... Isso se chama ultra leve, viu, Rodrigo, não é pro nada, não. Mas... Mas assim, quando eu era menorzinho, tinha até uns 7 anos de idade por aí, a gente ia muito. A fazenda da gente é em Minas, né? Em Nanuque, Minas Gerais. E é uns 1.200 quilômetros de Salvador. E meu pai tinha um amigo, né? O nome dele era Paulista até. Nome não, devia ser apelido, né? Que ele tinha um teco-teco, né? Um avião teco-teco, e de vez em quando ele levava a gente, né? Em vez da gente pegar a estrada, né? Que geralmente a gente pegava a estrada pra ir pra lá, então ia de ônibus. E a gente teve uma viagem, tava eu e meu tio, e o avião caiu, mas eu era muito pequeno, não lembro dessa história, não lembro nada dessa história, pra falar a verdade, minha mãe e meu pai contando depois pra mim, né, o avião teve que fazer um pouso forçado e caiu no lago, ali perto já de Nanuque, já, sabe, que a gente foi tirado pelos, não sei se era bombeiro, ou o pessoal do salvamento, né, mas é isso, eu quase morri, né, caí do avião mesmo.
Torinho, mas essa foi a história que seus pais inventaram, porque você é adotivo, na verdade, meu filho. Eu vou te contar a verdade, sabe? Você é adotivo e seus pais tinham que arrumar uma história pra... Porque você não lembrava do seu passado, entendeu?
Tá ok, beleza.
É mesmo, você não lembrava do seu passado, eles inventaram um passado pra
não,
você.
Não, eu tinha 3 anos de idade, velho.
Não, você falou 7 agora há pouco, Torinho.
Não, até uns 7 anos a gente ia nesse avião.
O susto fez ele reduzir a idade.
Mas isso aí aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade, eu era bebê de cola.
4 meses de nascido.
Pois é, esse cara tinha uma frota de aviões e a gente sempre viajava com ele. Aí um desses aviões...
Até agora, há pouco tempo, ele só tinha um teco-teco, agora ele tinha uma frota?
Puta que pariu, macho, pelo amor de
Deus. É o cara da Gold.
Era o rolinho,
Tá que pariu, tá, beleza, ele tinha uma cambada de avião. E um desses aviões era um teco-teco. Ele só tinha teco-teco, pra falar a verdade. O cara era muito rico. Era amigo do meu pai e a gente tava no avião. Tava aí meu tio, não tava nem com meu pai nem minha mãe. Tava aí meu tio. Mas a gente saiu ileso e tudo, né? Eu não sei se eu tive escoriação nem nada, mas meu tio até hoje ele tem problema na perna.
Você tem os braços tortos por causa disso.
Não, mas meus braços tortos foi por outra coisa que eu fiz também. Que foi quando eu tava... Quando tinha banda, eu tava ali em cima do palco. Aí eu me empolguei lá com o show, fui me jogar pra galera, a galera abriu e eu quebrei os dois braços. Quebrei não, torci.
Foi um morte no vácuo.
Foi.
Como foi isso?
Não sei, só sei que foi assim.
Falando em cair em pancada, uma vez eu dei uma pancada no meu irmão. Tem um irmão que é um ano e meio de diferença de idade, né? Ele é mais novo que eu. E a gente brigava muito, muito, muito. E aí uma vez a gente foi passar férias na Bahia e a minha tia morava numa fazenda. No sul da Bahia. E a gente...
Só um adendo, Alcita. Pra quem não sabe, a Alcita tem 83 irmãos.
Quase isso. Filho de baiano, sabe como que é.
No teco-teco, não cabia todo mundo, mas nem fudendo.
Nem levantava, né?
E nessa fazenda tinha fogão a lenha. E a gente brigou feio, eu e meu irmão. E a primeira coisa que eu achei na minha frente pra bater nele foi um pedaço de madeira que era que ia pro fogão a lenha, sabe?
Puta merda, tora, né?
É, eu taquei nas costas dele. Ele caiu no chão.
Tava pegando fogo a madeira?
Não tava. Ainda não tinha ido pro fogo.
Ia ser muito mais maneiro.
Mas meu irmão é muito sacana, né? Ele pegou e fingiu que tinha desmaiado. E aí eu fiquei desesperada e meu primo falava assim, você matou ele. E eu fiquei assim desesperada, porque minha mãe tava em Salvador e a gente tava sozinha na casa da minha tia. E eu morrendo de medo que minha mãe voltasse e meu irmão morto na cozinha, né?
Mas assim, teve uma vez que meu irmão jogou cal nos meus olhos e eu fiquei cego durante uns 10 minutos, tá entendendo, velho? E quando tava todo mundo almoçando, tava meu pai, minha mãe e tudo, né? Eu quebrei o cabo de vassoura nas costas de meu irmão, velho, na porrada, tá entendendo? Por causa disso.
Eu já corri atrás do meu irmão com uma faca. Isso. Foi o seguinte, assim, minha mãe tinha saído, né? Quando. Pra quem não sabe, eu tenho dois irmãos, né? Uma caçulinha tem 9 anos e meu irmão tem 18 agora. Minha mãe tinha saído, eu não me lembro quantos anos eu tinha, pra falar a verdade, eu acho que tinha uns 11, 10 anos. E meu irmão, pra quem já teve irmão caçula, sabe como irmão caçula é uma praga.
Eu concordo com você.
E ele tirou o dia pra me imitar.
Ai.
Velho, ele passou 10 horas imitando cada movimento que eu fazia. Eu falava, tu para com isso. Ele falava, tu para com isso. Tudo ele imitava. Velho, aí eu andava, ele andava atrás, abaixava, corria, falava o que fosse, ele imitava. Até que eu cheguei até a cozinha, abri a gaveta, ele, epa, o que foi? Peguei uma faca e saí correndo. Tu vai imitar isso aqui agora. É claro que o meu objetivo não era matar meu irmão, né? Foi o seguinte, o que foi que eu fiz? Eu assustei ele, ele saiu correndo, gritando e se trancou no banheiro. E eu fui, guardei a faca, ok, parou, né? Velho, quando minha mãe chegou, ele saiu chorando e gritando, ele tentou me matar!
Sempre faz isso com o irmão mais novo, né? Às vezes velho, você dá um empurrão no desgraçado, ele fala que você socou a cara dele.
Não, e o pior, quando a mãe viu aquilo, a mãe sempre olha pro irmão mais novo, né? Pro filho mais novo, porque ele é o mais frágil. Sabe o que é você ouvir da sua mãe assim, vou te mandar pra Febem?
Sei, cara, eu sei.
Quando você tem 11 anos de idade, você não quer ir pra Febem, cara.
Aí ela te mandou pra um quarto sinistro, né?
Ela me mandou pra porrada. E o pior não era nem a porrada, era o seguinte, vou ligar pro seu pai.
Nossa, essa é a pior.
Aí fora.
É
meu
a pior
pai trabalhou fora. Então, não é que eu não gostasse, nem que apanhasse. Meu pai me bateu muito pouco, mas por ele trabalhar fora, tipo, meu pai passava 2 meses fora de casa trabalhando e voltava, eu não sabia do que ele era capaz de fazer. Então, eu nunca desafiava meu pai. Minha mãe mexia de porrada, no outro dia eu tava falando com ela. Meu pai, você vai fazer...
É parecido com lá em casa. Quando meu pai era vivo, meu pai, minha mãe enxugava a gente na porrada. Mas meu pai, ele nunca encostou uma mão na gente, sabe? Mas, cara, eu preferia apanhar de minha mãe do que ter o olhar de desaprovação de meu pai, velho. Olha, meu pai olhava assim pra gente que a gente se cagava de medo, velho.
Eu já taquei uma pedra na cabeça do meu irmão. Bonito. Mas foi, cara, assim...
Um paralelepípedo.
O problema é que foi uma pedrinha, mas onde a pedrinha pegou, parecia que eu tinha jogado um paralelepípedo, entendeu? Porque saía muito sangue, entendeu? Muito, cara. E tipo, mas foi tipo muito sem querer, assim, não queria acertar a cabeça dele, entendeu? Ele fez uma parada comigo que me irritou muito, e aí eu peguei uma... Sabe aquelas, tipo, a casa tá em construção e tem um monte de brita ali do lado, assim, aquelas britas zero, pequenininha?
É. Bota no cimento.
Isso, aí eu peguei uma daquela ali e joguei com toda a força que eu tinha, só que eu queria, tipo, acertar ele, não era a cabeça. Pegou, tipo, na cabeça, tipo, numa veia. E, tipo, minava sangue a cabeça, sacou?
Caralho.
Cara, eu
nunca... Queria acertar o olho, né?
Não, ele tava correndo, ele tava de costas, sabe? Mas, tipo, eu nunca apanhei tanto na minha vida igual eu apanhei da minha mãe, cara. Minha mãe tinha um chinelo de couro, velho. Cara, eu fiquei sentindo o gosto de couro uns 3 dias.
Tipo aquele meu, né, Hugo?
É, aquele papete sua, que é trem de papete.
Mas a tua mãe te bateu ou fez você engolir o chinelo?
Não, ela me bateu. Só que o couro, ela bateu tanto. Alcito, mas tipo, imagina apanhar muito, Alcito. Eu apanhei muito, cara.
Não, mas é que eu tô querendo entender como é que você ficou sentindo o gosto do chinelo.
É porque foi um modo de falar de tanto que eu apanhei daquele chinelo, entendeu?
Até hoje eu tenho a marca do. Tenho a marca de um sapato na pele dele.
Sentir o gosto do couro é um dialeto, é isso?
É, bem isso.
Eu tenho uma piada que explica isso, assim.
Ah, então depois você me conta,
Frog. Não, pode contar, Fat Frog.
É, que tinha dois viadinhos e tal.
E não, pode parar de contar então. Pode parar de contar.
Não, viadinho pode, porque a gente tá achando chinchado no podcast.
Não, não é questão disso, não. Dois viadinhos?
Dois homossexuais.
Isso, exatamente. Aí o que acontece? Os homoafetivos estavam lá, né? E o cara foi no médico. E tava com um problema no estômago, o médico receitou pra ele fazer uma lavagem intestinal de café, né? Aí a amiguinha dele foi lá ajudar e tal. Quando colocou, eu falei, ai, 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 o que que foi? Tá muito quente? Não, não, tá sem açúcar. É a mesma coisa, cara.
Mas o podcast de piada foi o podcast anterior, então
Fat Frog. E você deveria estar nele, Fat Frog, porque essa foi tão ruim.
Não, mas eu não sei se vocês sabem, eu já ganhei o prêmio de pior contador de piada. Piada sem graça é comigo, né, cara?
Não, você não ganha de mim, não. Você não ganha de mim, não. Primeiro que eu não sei nem contar a piada.
Não, mas o Fat Frog, não sei se ele espancou algum irmão, mas ele foi pra um motel de táxi.
Ah, cara, eu também já fui pra um motel de táxi, cara. Quem nunca
Gente, eu já fui a pé. Eu já fui a pé.
Não, a pé eu nunca fui. Cara, eu já fui de busão.
Só falta tu falar que foi de bike, né? Deixou amarrado na ponta.
Caminhando a setinha, né? O Hugo pegou aquela bicicleta do PH, né? Que o PH carregava os bujões de gás.
A bicicleta cargueira.
Cara, foi com aquela barra forte, a menina com as duas perninhas pro lado, assim, sabe?
Foi essa situação, Fat Frog, de você entrar num motel de táxi?
Cara, eu tenho que dizer pra você que é o seguinte, você não tem cão, você tem que se virar, né?
Verdade, concordo. Verdade.
Então, mas foi constrangedor, entendeu? Porque eu estava num lugar que eu não conhecia os motéis, então eu tive que dialogar com o cara, pedir a opinião dele. Taxista, meu amigo, olha só, onde é que tem um motel legal aqui e tal? Aí o cara, tem aquele outro, pá, aquele. E assim a gente foi fazendo um tour, praticamente homenagem a Troá, até entrar no quarto, entendeu?
Caralho. E a mulher? A mulher tá virando um avestruz com a cabeça dentro da terra, né?
Ah, mas com certeza. Isso foi realmente sinistro.
Mas sabe o que é pior, gente? É que ele foi pro motel de táxi com a namorada que ele namorava por carta. Conta pra gente isso, Frog.
Vocês sabem que eu tenho 95 anos de idade, né? Na minha época não tinha esse negócio de se ligar, telefone,
internet, né?
Você mandar e-mail, internet, nada disso existia, né? Então era romântico, entendeu? Você ficava a semana inteira sem ver a criatura, você mandava cartinha, cheirosinha, aquelas cartinhas bonitinhas, você fazia um desenhozinho. É, porra, eu já fui adolescente, né? Era pré-história,
mas... Eu tô com você, Fat Frog, eu também fazia isso.
Você conheceu ela na revista Carícia? Sabe aqueles anunciozinhos da Carícia? Eu sei que foi lá que você conheceu, fala a verdade.
Não, não, a pessoa até morava no mesmo estado que eu, mas era difícil. Via durante a semana, e a gente só saía no final de semana, era complicado. Então eu ficava fazendo essas coisinhas românticas, o que era na época romântico, né? Hoje é ridículo se fazer uma coisa dessa, entendeu?
Cara, depende da mulher, não é ridículo, velho.
Ah, mandar uma cartinha? Sei lá, não sei.
Não, eu tive uma namorada que me comunicava com carta por ela, mas ela morava no interior, velho. Ela morava no interior, ela mandava carta, porque realmente você ligar interurbano naquela época. Hoje ainda é caro, né, velho?
É verdade.
Pois é. A não ser que seja TIM, que você gasta 25 centavos.
Ou então que você tem um plano. Tem planos hoje telefônicos que você paga mensal aí, tipo. R$120, você pode ligar pro Brasil inteiro pra fixo, é muito bom também.
Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim.
Mas, Torinho, uma coisa aqui que você fez, você foi em terreiro de macumba. Eu também já fiz isso e acho que tem nada demais, não tem?
Não, assim, o negócio do terreiro de macumba foi o seguinte, eu não acredito em macumba, eu respeito quem acredita. Vou logo dizendo isso, tá entendendo?
Mas a macumba seria o quê? Seria o espiritismo.
Não, aí, o Hugo, não caga nisso não, macho.
Não caga nisso, porque quem... Eu tô falando, você falando macumba?
Uma coisa é centro espírita. Centro espírita eu vou toda semana. Uma coisa é terreiro de macumba. Tá, macumba é uma coisa...
Deixa eu te explicar.
Não me interrompa. Não me interrompa.
Cala a boca, seu merda.
Se sua estrela não brilha, não deixa...
Se você...
Uma coisa é macumba, uma coisa é candomblé e outra coisa é centro espírita.
Não.
Não estraga minha pauta, por favor, hein?
Não. Não é assim. Falando aqui, você compra um terreiro, um centro espírita, um terreiro de candomblé, um bando, alguma coisa,
pessoas que não frequentam, isso vira macumba. É isso que eu tô tentando dizer.
Tá, pessoas não, mas são pessoas leigas, tá entendendo? Por isso que eu tô tentando explicar aqui. Uma coisa é macumba, uma coisa é umbanda, uma coisa é candomblé e outra coisa é espiritismo.
Então explica o que é macumba.
O negócio da macumba, velho, foi o seguinte.
Não, o que é macumba?
Ave Maria, mas gente,
o podcast não é de religião hoje, não.
Ô, Hugo, quando você quer fazer mal a alguém, você faz uma macumba pra essa pessoa, você faz uma oferenda, você bota uma galinha morta, um pacote de cigarro e tudo. Até teve um amigo meu uma vez que pegou um pacote de cigarro da macumba e fumou.
Ou você grava um podcast falando mal da pessoa.
Pois é, mas assim, eu respeito quem faz a sua macumba, não faça contra mim, por favor. Mas é o seguinte, eu não acredito em macumba, mas por favor, não faça contra mim.
Melhor prevenir, né?
Mas que lá vai, né?
Pois é, teve uma vez, eu tava com... Eu tinha minha namorada, né? Aquela mesma de 4 anos, né?
Você namorou com a de Cass, né?
Que eu namorei por 4 anos com ela. E a gente tava passando por uma época que a gente tava brigando demais. Mas qualquer coisa era motivo pra brigar. Tipo, ela focava uma espinha de meu rosto, eu descia um inferno em cima dela, tá entendendo?
Socava o rim dela.
Vice-versa. Pois não chegava a bater não, mas é isso aí. Mas aí ela chegou, botou na cabeça dela que a gente tava brigando demais por causa que a minha ex tinha feito uma macumba pra mim.
Aham.
Uhum. Tá, não sei como é que ela tirou essa ideia. Aí ela conversa...
Cara, ela achava que o cara era trifado.
É, pois é. Aí ela chegou, ela conhecia uma pessoa que trabalhava pra... Trabalhava, que era amiga da empregada dela, que tirava esses trabalhos de macumba, né, velho? Aí ela chegou, vamos pra lá. Eu achei, não, velho, eu não vou pra essas coisas. Não tem nada a ver com macumba, pelo amor de Deus, porque a gente tá numa fase chata e tal, essas coisas assim. Aí, não, vamos. Aí, tá bom, o que é que tem que fazer? Ah, tem que comprar uma vela, um prato branco, liso. É, liso que eu digo, sem estampa, essas coisas, né?
Aham.
E outras coisas lá que eu não me lembro mais, um pente, uma coisa dessa assim, sei
farofa
lá.
Farofa deveria ter mais certo, né, mano?
Não me lembro, acho que não teve, chegou a ter farofa, não. Mas me lembro da vela e do prato. Eu me lembro da vela.
Foi,
da...
Então não foi roots, não.
Aí a gente foi lá pra esse terreiro e tal, aí...
Teve nem galinha preta, né?
É, porra. É, pois é. Chegou lá, a mulher lá incorporou lá o coisa lá e disse que eu era filho do Zé Pilintra.
Filho do seu Zé, ó.
Pois é, disse que era filho do Zé Pilintra. Depois que eu fui pesquisar, pô, o Zé Pilintra é um cara escroto, velho.
E você não é, não.
Imagina a reação dele ao ouvir isso, né? O cara, não, você é filho do...
Não, o mais interessante, velho, que quando a vela queimou, a vela, sabe, a cera, né, que vai queimando, né, velho? Ficou em formato de uma rola. Eita. Aí a mulher dizendo assim, a mulher lá tomada, dizendo que tava no
formato de uma rola. Filho do Zé Piroca, né?
Não, pois é, não, disse que tava no formato de uma rola, a mulher dizendo, né? E eu assim, todo cético, né, velho? Mas dizendo que tava no formato de uma rola porque a macumba tinha sido...
Mas a pessoa que tava incorporada disse que ficou no formato de uma rola?
Mas eu já tinha visto que tinha ficado no formato.
Não, a pessoa falou...
Falou. Ah. Aí sim, você vai deixar eu falar? Sim.
Uhum.
Aí, falou. Aí, cara, aí ela falou assim, ó, isso aqui está no formato de um... Ele não falou rolo, ele falou um pênis, foi.
Piromba.
Isso aqui está no formato de um pênis, porque quer dizer que a macumba, o trabalho... Na macumba não, o trabalho foi quebrado e sua virilidade no seu namoro está de volta. Aí eu cheguei, mas eu não sou broche.
Falou?
Falei. Aí beleza, aí a gente foi embora, né? Eu fiquei puto depois com minha namorada, que ela depois que ela me falou, ela não quis me falar na hora, porque eu sou terminantemente contra religiões que tentam tomar seu dinheiro, tá entendendo?
Ah,
e ela teve que pagar R$30 pra fazer esse trabalho, tá entendendo? R$30. E foram 3 sessões, ela foi nas 2 primeiras, na terceira precisou que eu fosse, tá entendendo?
A verdade,
e ela pagou R$90 nisso, eu fiquei muito puto, porque quem pagava as coisas pra ela era eu.
Na verdade, a sua namorada que fez um trabalho pra você, Tony.
Não, engraçado até que a mulher falou assim, ó, eu tô vendo aqui a mulher que fazia isso, é uma loura. Aí eu fiz assim, pô, nunca namorei uma loura, velho. Falei assim mesmo. A mulher, não, ela pintou o cabelo agora.
Aí tu já sabe, né?
É foda, né, velho? Aí beleza, a gente foi embora e tudo, né? Mas o que eu mais curti foi esse negócio de eu ser filho do Zé Pilintra. Aí que eu vou entrar na próxima, né, velho? Que foi a primeira vez e a única, né, que eu me mijei de medo. Eu tava numa festa, né, de um amigo minha, né? E a empregada dela... Nem empregada, ela foi empregada da família, mas ficou amiga da família e tudo, né? Ela apareceu lá na festa, aí sentou, né? Aí, como eu sou espírita, né? Aí o povo comentando, ah, Toninho é espírita e tudo, não sei o quê. Aí falando macumbeiro, essas coisas que o Hugo quis falar, né?
É, não é o que eu quis falar, é que quem não tá no meio fala que é macumba. É isso que eu tô
dizendo. Pois é, eu cheguei, aí eu falei, eu já fui em terreiro de macumba, pô. Eu falei assim, eu sou espírita, mas já fui em terreiro de macumba. Eu sou filho do Zé Pilintra, falei assim, né? Cara, essa mulher, a empregada de meu amigo, ela me pegou no braço, apertou meu braço e ficou assim. Você não é filho de Zé Pilintra, porra nenhuma. Velho. Eu me mijei, juro, e não tenho vergonha de dizer isso. Cara, eu nunca tive tanto... Olha, já apontaram arma na minha cara, eu não me mijei. Essa vez eu me mijei.
Você, tipo, fez xixi, assim, literalmente?
Fiz, eu me mijei nas calças, velho.
Caralho, velho.
Aí foi a mulher começou a rir, né?
Não, ela teve que... Ela foi tirada lá pela dona da casa e tudo, né? As pessoas me pediram mil desculpas e tudo, né? Mas ninguém notou que eu mijei, sabe? Aí depois, quando eu fui no banheiro, que eu vi, porra, me mijei todinho, velho. Porque eu tava de calça, graças a Deus, né, velho?
Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim.
Eu quase morri no Beach Park.
Você foi descer aquele escorregador de 55 metros, né?
Cara, eu fui no, na viagem do colégio, na porra do Beach Park, né? Ah, já tá errado aí, porque eu sou muito branco. E pra quem é branco sabe que vai no sol, não fica marrom, cara. Fica rosa.
Ah. Isso. Ah, a história do cu rosa.
Não, tem nada. Foi o seguinte, tinham três níveis de tobogã, né? Você subia a escada, tinha um nível e descia. Subia mais, tinha outro nível e descia, por aí vai. Eu e meus amigos fomos, né? E daí, primeiro nível, beleza, tranquilo, só escorregar mesmo e tal. Segundo nível, beleza, aí nós vamos lá no último. Aí sobe, você sobe feito um condenado. Aí chega lá em cima, a gente pensa assim, porra, velho, alto pra caralho, hein? O que você pensa, né? Será que dá certo? Cara, quando eu falo será que dá certo, vê um moleque de 8 anos desse negócio assim, yuhuu! Aí o molequinho desceu, né? Yuhuu! Ele fala, não, peraí, agora é questão de honra. O moleque de 8 anos desceu e aqui, a gente, cada um com 15, 16 anos, sei lá, não vamos descer? Peraí, sacanagem. Desceu, meu primeiro amigo, ele desceu, né? Aí eu, puta que pariu, agora sou eu. Aí o cara falou, ó, tu fecha os braços e tampa o nariz. Aí eu disse, vai ter que tampar mesmo. Não, tampa o nariz, eu, beleza. Só que o animal aqui presente que vos fala já tava com o nariz tampado antes mesmo de descer na porra do tobogã. Eu fui descendo o tobogã e não tava vindo água, sabe?
Você ficou agarrado no meio do tobogã.
Não, eu estava sem fôlego já. Quando eu peguei pra puxar, cara, foi uma tsunami na minha cara. Velho, entrou água no meu olho e foi até o cu, velho, de água.
Não, no Beach Park você toma literalmente uma surra de água, velho. Você fica de ressaca no dia seguinte. Sem
cara, quando eu desci, velho, eu desci assim, o pulmão ardendo, velho. Eu tava me afogando, cara. Então, tá, pulo salva-vidas, você tá bem. Os caras botam uma piscina de 4 metros de profundidade pra você, quando você descer tobogã, não bater no fundo, né? Uhum. Velho, mas eu queria alguma coisa pra me apoiar. Não tinha, eu comecei a afundar naquela porra. Eu saio da porra da piscina que recebe o maldito que cai, né? Aí tá meu amigo rindo, né? Aí eu,
claro, mas o que, que ele poderia fazer, né?
Não, velho, mas é tranquilo. Aí a gente, eu saí, né? Eu disse, puta que pariu, velho, não vamos mais nessa porra. Tipo, pegando a cada palavra que falava, essa puta que pariu. Não deixa. Mas... Aí quando eu falei isso, tipo, a gente falou, ué, cadê Pedro? Pedro é um amigo nosso que ele é afrodescendente, sabe? Uhum. Só pra... a gente falou, e demorou, e a gente, pô, acho que Pedro não desceu, acho que ele tá descendo pela escada. Aí a gente só vai aquele gritinho assim, sabe, colete no passante, babu. Quando essa criatura levantou da piscina, o calção dele tava no pescoço. Salva-vidas pulou também, e aí o cara, vamos, vem aqui pra escada, ele tá na bunda. Pra piorar a situação, eu rindo, eu tropecei, meti o pé numa lata de azulejo, cortei o pé, velho.
Eu já salvei uma pessoa no mar, velho.
Caralho, foi mesmo?
Foi bizarro. Boia, né? Era... Não, sério mesmo, de verdade.
A gente era uma oferenda de Iemanjá.
A gente tava na Bahia. Minha mãe. A gente tava na Bahia, em Mucuri. Conhece, Tori?
Uhum.
E aí...
Repete minha fazenda, pô.
Ah, é?
Uhum. Porque o rio que passa a fazenda é o rio Mucuri.
E aí, rapaz, eu tava lá bom, né? Nessa praia. Que bom. E aí, rapaz,
gente... pra... se tem algum ouvinte de Nanook, diga nos comentários.
E aí eu tava na praia e a gente virou a noite bebendo, né, e tal. E aí começou a amanhecer. E tava eu e mais dois amigos, né. E aí começou a amanhecer. E a gente falou, pô, a gente tava chapadaço, né, velho. Tipo, de manhã cedo no mar, tipo, é fortaço, né, cara. E aí a gente falou, pô, vamos entrar ali no mar, dar um mergulho, curar ressaca pra lá tomar um banho e beber mais, né. E aí, rapaz, a gente tá lá no mar, tava agressivo mesmo, sacou? Tipo, vinha uma onda assim que puxava a areia toda debaixo do seu pé e se você não soubesse nadar, fudeu, né? E aí, cara, a gente lá e daqui a pouco eu tô dando uma olhada assim, eu tava pra sair já, aí eu tô dando uma olhada assim, eu falei assim, eu chamei o outro amigo, eu falei, cadê o Léo, hein? Aí o cara olhou assim pro lado assim, ah, velho, deve ter saído, sacou? Aí eu falei, ah, então beleza. Na hora que eu comecei a nadar pra sair... Na hora que eu ia tomar impulso, o meu pé pegou, tipo... Parece que você pega naquelas algas, sacou?
Sim, sim.
Só que aí, pegou. Aí eu falei assim, ah, deixa eu tirar isso do meu pé. Que na hora que eu puxei, o meu pé estava debaixo do sovaco do cara, sacou?
Caralho, então a alga era o sovaco dele.
Era, eu puxei assim, ó, com o pé, ó. Eu puxei ele pelo sovaco, assim, ó. Na hora que eu puxei o cara, ele tava roxo, sacou?
Ou seja, depilar o sovaco, não depilar o sovaco salvou a vida dele.
Não, mas assim, eu não pensei que era alguma coisa, eu só achei que era um, sei lá, um pedaço de pau, uma água, alguma coisa assim. E eu puxei, Hugo, e o cara mostra... tava...
Hã? Hugo, mostra de novo como é que foi. Você falou que puxou assim, ó, eu não vi direito, fala de novo.
Eu falei de uma forma que parece que tava todo mundo vendo. Mas eu puxei ele pelo sovaco, meu pé enganchou no sovaco dele, sacou?
Que dor.
E aí eu puxei o cara...
como aprofundo o sovaco do cara, né, mano? Encheu o pé, meu cara.
Tô imaginando o cara com a samambaia debaixo do braço, mas tudo bem.
Você tá imaginando isso que eu falei que era uma alga, Tori. E por isso.
Pois é.
E aí, quando eu puxei ele, ele tava completamente roxo. Só que aí vem a parte chata, que eu tive que fazer respiração boca a boca nele, sabe?
Danado.
Não, cara, mas sério.
When I fall in love. Cara, eu já deixei na boca.
Eu posso dizer isso mesmo, né? Olha que merda.
Mas você sabe fazer respiração boca a boca?
Eu não, Torinho. Eu fiz lá e o cara começou a cuspir um monte de água cheia com espuma e sangue, velho. Sacou?
Foi,
velho. Não tô de sacanagem, não, velho. Tanto que quando eu depois o meu amigo me ajudou, eu tiramos ele dentro do mar, que eu fiz a respiração boca a boca nele dentro d'água, que ele começou a vomitar vermelho, assim, com espuma. Aí ele foi pro hospital de lá, sacou? Municipal de lá. Tipo, o médico falou com ele assim, falou que se ele ficasse, tipo, um pouquinho a mais, já era, porque o pulmão dele entrou tanto água com sal que, tipo, corroeu, por isso que ele vomitou sangue, sacou?
Hemorragia. Você ainda tem contato com esse seu amigo?
Tem. Hoje, na época... Ele tinha uns 17 anos, hoje ele tem duas filhas.
Cara, eu botava o nome da filha de Uga. Ou então Uga. Chamava você pra ser padrinho.
Cara, você salvou a vida desse cara, velho. Não, a família desse cara me agradece até hoje, velho. Toda vez que eu vejo a família dele, as tias e tal, eles me agradecem até hoje, velho. Que eu salvei a vida.
Um dos nomes da filha é Eustáquia.
É, Uga e Eustáquia, né? Pra quem não sabe, o segundo nome do Uga é Eustáquio.
É, e a mãe tá boa.
Mas o...
Sua mãe que botou esse nome, velho, não posso fazer nada.
Mineiro tem mania de Eustáquio, né? Eu conheço dois Eustáquio mineiro.
Pois é.
É o nome do meu pai.
Eu tô vendo agora os ouvintes comentando. Minha cabeça explodiu, o nome do Uga é Eustáquio. É que pariu.
Como é Francisco, né?
É Francisco Rafael, PH.
Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim.
Olha, em água eu nunca me aventurei, não, porque eu sempre tive medo de ser confundida com um tipo de peixe bem grande, sabe? Então, eu sempre me afastei, ué. Eu acho que em termos de salvar amigo, eu nunca salvei, eu acho que não, mas eu já sacaneei uma amiga. Na verdade, a gente era conhecida na escola, mas a gente não era muito amiga, não. Mas tinha um cara que a gente paquerava de outra escola, e eu e ela paquerava o mesmo cara. E ele, só que ele tava afim dela, não de mim, né?
Aí... Cita por a olho.
Eu fui muito talarica, porque assim, aí a gente tava participando de um campeonato, na época eu jogava vôlei, na época eu era magra, e a gente foi participar de um campeonato, e quando a gente chegou pro treino, ele veio perguntar pra mim dela, foi o erro dele, né? Aí eu falei assim, ah, ela vai vir mais tarde com o namorado. Ele falou, ah, ela tem namorado? Eu falei, tem? Nossa, faz muito tempo. Fiz a caveira da menina.
Olha que...
Quando ela chegou, eu já tava com cara, já fazia tempo.
Caralho.
Ela nunca soube disso e nem vai saber porque eu não vou citar nomes.
Mas, ah, mas a situação, se ela escutar, ela vai chegar aí com uma escopeta na sua cabeça, né?
Eu nem lembro. Ah, né?
Não, não lembro mais não. Eu não me arrependo também não, porque valeu a pena.
A gente fazia muito isso no carnaval de Beberibe, que sempre algum amigo meu ficava com alguma menina, né? Ou até eu ficava, aí, às vezes alguma menina aparecia lá na casa, perguntava, cadê Torinho? Então cadê Davi? Não sei o quê. Mas a gente sempre falava, ah, Davi tá ali com a namorada ali, não sei o quê, mas o que é que você precisa? Aí eu pegava, acabava pegando a menina, sabe?
Claro, mulher fica puta na hora, claro, né?
Mas tudo aí era na camaradagem, porra, não. Você furou meu olho, e aí, velho? Comeu também? Não sei o quê.
Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim.
Bicho, é uma que foi da Campus Party, agora desse ano. Entendeu? Eu roubei um óculos 3D do cinema.
Mas era um óculos profissa mesmo? Daqueles que custa 100 pau?
Era um óculos. Eu fui ver um filme 3D e na saída não devolvi o óculos. Aquele óculos que vem lacradinho e tal. Né? Fazer, né?
É o sem bateria. A bateria, né?
É foda.
É aquele de papel,
tadinho. É aquele simples. É, não é o vermelho e o azul, não, mas. Vermelho e verde, não, mas.
É o que deu no Apoplex.
Isso.
Eu já ajudei um amigo na Campus. Eu fui companheiro do Fat Frog quando a gente tava indo almoçar.
Foi mesmo, eu também.
E o filho da puta do Boris, né?
A gente precisa falar isso, Hugo.
Precisa. O filho da puta do Boris, a gente indo almoçar, e aí o Fat Frog ficando pra trás, né? Eu falei, Boris, porra. É o Boris Depre. Aí eu falei, porra, o Fat Frog ficando pra trás, ele tá cansado e tal, vou esperando. Aí o Boris me fala, ah, ele teve a pressão dele no dia anterior subiu e tal. Cara, eu fiquei preocupado pra caralho. Falei, se esse cara morrer aqui, fudeu, mano.
Porque comigo?
Fiquei preocupado.
Rapaz, a gente andando, porque a gente saiu pra almoçar, foi eu, o Divaco, o Hugo, o Rod Reis, o Senhor B, o Fat Frog e o Boris. E a gente andando, né, velho? Quando a gente tava andando conversando, a gente andou pra caralho pra parar numa porra de uma churrascaria que a gente gastei metade do dinheiro que eu levei pra Campus Party, né?
É verdade.
Aí beleza, a gente andando conversando, quando eu olho pra trás, cadê o Fat Frog? O Fat Frog tava lá na cara do caralho, velho. Aí a gente parou assim, velho, aí o Boris falou, não, ele tem problema de pressão e tudo. Aí eu, quando eu olhei assim, Fat, e aí, velho, não sei o que, ele só fez assim, leva, vai que eu alcanço você.
Só que eu fiquei preocupado, então eu segui, falei, cara, pessoal, o cara tem um troço e tal, só que não. Aí depois o Fat Frog veio me explicar que ele sofreu um acidente, ele tinha problema na perna, que a perna doía. E o filho desgraçado do Boris me deixou pensando que o bicho podia ter um ataque e cair duro e preso morto lá, sacou?
Não foi, tanto que no dia seguinte da Campus Party, o Fat Frog ele tava lá, dormindo lá na Campus Party, nas barracas e tudo, né, velho? E nesse dia, no segundo dia, a gente chegou lá desde cedo, né, velho? E a gente não viu o Fat Frog o dia todo, só vi de noite quando eu fui embora.
É.
E o tempo todo eu falava assim pro Thiago e Iório lá na calçada, pro Boris, que também tava dormindo lá. Eu cheguei assim, gente, na moral, velho, alguém vai lá na barraca do Fat Frog, porque ontem o bicho tava sofrendo. Alguém vai lá, depois esse bicho tá morto lá, velho.
Foi, cara, eu fiquei
pra aí alguém botar o dedo. Lá ia alguém botar o dedo no nariz do Fat Frog pra ver se ele tava respirando.
No nariz, né?
Agora eu entendi a preocupação de vocês. Preocupado. Eu fiquei foda o dia todo. Porra, você tá bem, cara?
É, velho.
Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim.
Sabe quando aqui eu não moro em apartamento, né? Eu moro em casa mesmo. Ah. E falta energia. Felicidade de cidade não tão grande é ficar sentado olhando o céu que você não vê durante a maior parte do tempo, porque as luzes não deixam, né? Então ficou eu e meu pai, a gente pegou duas caras, bora ver as estrelas, bora. E sinceramente eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas de se ver, sabe? Mas eu tava parado e foquei numa estrela. Velho, a porra se mexeu. E eu falei, pai, uma merda se mexeu ali. E quando ele olhou, não se mexeu. Caralho, meu irmão, mexeu. Velho, depois a parada sumiu, velho. Eu desde então, eu sempre tomo muito cuidado quando eu olho pro céu.
Caralho, eu não vi um OVNI, velho, mas eu vi Jesus.
Ah, puta, se você falasse que tivesse sido um OVNI, eu acreditava, mano, mas eu vi Jesus.
Pelo menos eu acho que era Jesus, eu vou explicar.
Porra!
Cara, eu tava na praia com a namorada minha, né? Isso lá em Salvador ainda, né? Uma praia deserta, assim, mas por lá da linha verde, né? E a gente tava lá na praia tomando banho e tudo, né? Aí chegou um cara lá, né, velho? Um cara cabeludo e barbado, parecido com Jesus Cristo, juro pra você. Todo mal vestido. Todo mal vestido e pedindo ajuda, sabe? Pra comer e tudo, né? Só que a gente não tinha nada, e a gente pediu pra ele sair. Aí, porque a gente tava namorando na hora e tudo, né? E ele chegou, foi, voltou e pediu de novo, né, velho? É, ele voltou, aí a gente disse que não tinha, ele saiu, né? Aí teve uma hora que eu fui tomar banho na água da praia, né, no mar. E quando eu tava olhando de lá, né, ele tava de novo falando com minha namorada, né? Aí, cara, eu saí puto já pra dar um murro no cara, tá entendendo? Mas só que nesse que eu saí correndo, como é que se diz? Eu tomei um caldo do mar, né, velho? E quando eu levantei, o cara não tava mais lá. Aí eu cheguei e falei, meu nome, cadê ele? Não sei o quê. Não, eu me abaixei aqui pra tentar pegar alguma coisa pra ele, que eu fiquei com medo. E quando eu olhei, ele não tava mais. Cara, os dois, assim, um olhou pra cara do outro, assim, ficou morrendo de medo. A gente pegou nossas coisas e foi embora.
Você estava numa praia deserta, você estava usando os tóxicos, Torinho?
Não.
Ele tinha tomado chá de cogumelo.
Parece, né? Porque tem um primo meu que já contou uma história parecida assim, não com Jesus e tal, que ele fumou um baseado na praia e entrou no mar, ele disse que viu um poste aceso dentro d'água e um navio chegando bem perto, viu, mano?
Bonito. Mas essa do chá de cogumelo da Alcita...
É, meu não, o chá é seu. Né,
a Alcita falou que eu tinha tomado chá de cogumelo quando eu vi Jesus. Não, não foi dessa vez, mas eu já tomei um chá de cogumelo e não foi a pior experiência de toda a minha vida, velho. Cara, eu tava em Beberibe, onde a maioria de minhas aventuras sempre foi em Beberibe. A maioria de minhas aventuras sempre foi em Beberibe. Tem um irmão de um amigo nosso, ele desde 10 anos de idade, ele era sempre... Ele, a gente chamava ele de PM, Pequeno Marginal.
Aí, gostei!
Desde 10 anos, esse menino fumava maconha e outras coisas, tá entendendo? E aí maconheiro já tem aquela voz...
Arrastada, né?
Arrastada, né? A gente tava morrendo de fome, ele... Pera aí que eu vou fazer uma comidinha aqui pra vocês. Aí eu já falei assim pro irmão dele, né, velho? Ei, Dick, Thomas não vai fazer merda aí com a gente não, né, velho? Aí Dick... Não, não, tá tranquilo. Aí esse bicho de... Fiz uma sopinha. Aí beleza, vamos tomar sopa, né? Era chá de cogumelo. Caralho, tá entendendo?
Eu não sabia que era chá de cogumelo.
Não, eu nunca tinha tomado essa merda. E além do mais, eu nunca tive costume de tomar sopa. Mas eu tava com fome,
né? Tava gostoso?
Cara, não. Mas...
Ah, não. Não. Não é gostoso, não.
Não é gostoso, não. Aí, né, velho? Cara, eu sei que passou uns segundos assim. Aí o primeiro que senti os efeitos foi um amigo meu. Que eu só vi ele batendo a cabeça na parede, né, velho?
Mas, assim, você já tinha sentido o efeito e tava imaginando ele bater a cabeça na parede.
Não, ele tava... Que ele sangrou, a gente teve que ir no hospital pra fazer ponto tudo. E ele tava batendo a cabeça na parede, né? E aí, na hora, assim, o efeito tava começando a bater e a música truando, né, velho? Que tinha um amigo nosso que era DJ e levou as picapes dele, né, pra tocar lá no meio, né, velho? Isso no meio da casa, pra você ver como era putaria em Beberibe. Aí, né, velho, eu sei que do nada, velho, lá no meio da putaria eu vejo ele batendo a cabeça e os outros lá também já estavam começando a ter as suas alucinações. Teve um que disse depois pra mim que tava vendo a tatuagem que ele tem de dragão, né, o dragão querendo comer ele.
Caralho, mano.
E eu... Foi aí que você tatuou aquele touro, né, Torinho?
Não, eu não tinha um touro nessa época, não. Eu não tinha um touro ainda nessa época, não. Eu vi, juro pra vocês, velho, eu vi um pacote de Negresco correndo atrás de mim.
Não foi nem um
bônus. Não, até hoje eu não como Negresco por causa disso. Mas, sério, sabe o que é você se encostar na parede, aquele negócio? Parece filme de terror, você se encostar assim pra ele. Não sei o que, sabe? O Negresco vindo na sua direção, velho. E o pior que não tinha nem Negresco na casa. Tá entendendo? Nem isso tinha.
Você tava com medo do Negresco te comer, né? Pois é.
Aí alguém fala agora, Negresco era o negão que tava na casa. Não, né?
É o negão que te levou pra Fortaleza.
Como foi isso?
Não sei, só sei que foi assim.
Agora, aproveitando essa parte mais espiritual, né, já que Torinho viu
Jesus... Espiritual? Você tá falando de droga?
Não, mas olha só, Torinho viu Jesus depois desse cogumelo, entendeu? Aí, assim, Rodrigo, eu sei que o Rodrigo já foi católico, e aí ele era um homem tão fiel, né, que ele até ouviu confissão de puta. Que história é essa, Rodrigo?
Pra quem não sabe, eu perdi a minha inocência, a minha ingenuidade, a minha pureza, como diz minha avó. Uma mulher da vida, né? Foi no meu aniversáriozinho e eu tinha feito uma aposta com um amigo meu. Seguinte, a gente tava sentado num bar e ele falou, passou uma loira e falou assim: eu duvido, quem trouxer essa loira aqui pra conversar comigo, eu pago uma puta. Aí eu falei: paga mesmo? Eu falei: pago. Aí eu levantei, cheguei pra ela e falei: ó, tem um amigo meu ali que disse que se você sentar ali você não vai se arrepender. Deu outra,
sentou. Sério?
Ok. Sentou, a mulher veio e falou com ele, tudo mais, só que ele pegou ela, tudo mais. Só que passou um tempão e ele não cumpriu a promessa. Eu pensei, ok, né? Foi só brincadeira, zoando e tal. E aí lá tava eu de noite, meu aniversário, não tinha combinado de fazer nada. Aí o cara: ei, tá em casa? Eu disse: tô. Bora sair? Eu disse: bora. Bora comer? Eu disse: bora. Só que eu não sabia o que é que eu ia comer, né? Aí o cara falou: ei, quer ir pra onde? Eu disse: não, cara, se quiser, aí beleza. E aí me levaram lá no puteiro mais chique da cidade. Quando é um puteiro, é tão chique que você nem percebe que é puteiro, sabe?
Uhum. Foi quando você descobriu que a vida é boa? Foi sua primeira vez?
Rapaz, aí eu...
Raimundo.
Uhum. Foi minha primeira vez. E aí eu cheguei e falei: que lugar é esse, cara? Aí os caras começaram a rir da minha cara, né? Aí quando eu me toquei, eu falei: puta que pariu, não, velho. Aí o cara falou: vai lá, escolhe uma. Eu disse: como é? É assim mesmo? Chega, escolhe uma e pronto? Disse: é, vai lá.
Você tá na Chama feira, rapaz.
Cara, eu cheguei e falei: ah, boa noite, pode vir aqui sentar, por favor. Velha puta quase chorou. Ela falou: meu Deus, que homem educado, eu vou agora. Só que existe uma desgraça. A puta veio, mas chamou toda a companheirada pra sentar na mesa que a gente tava. Ah. E essas putas bebem feito uma desgraça, velho. Começaram a tomar tudo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Meu amigo tava pagando, começou a encher a cara, né? Inflar. Tô fudido. E aí vai, papo, vem, combinou e tal, não sei o quê. A gente foi, aí o amigo meu falou: esse caba não é cabaço, não. Ele não tá se tremendo, não. Esse caba não é cabaço, não. Ele não tá gelado. A gente foi, entrou. Quando foi começar o negócio, sabe o que a mulher falou? Ela falou: ó, se doeu alguma coisa, grita que eu pago.
Ela ia te comer?
Aí eu falei: como assim grita que eu pago? Ela falou: não, é porque já teve rapaz que chorou e chamou a mãe na hora do negócio. Eu, sério? Ela, sério? Aí tá bom, foi o negócio e tal. Cara, eu não vou mentir não, foi minha primeira vez, mas não foi legal. Primeiro, claro, inexperiência. Segundo, a sensação de estar pagando ficou muito presente, sabe? Tudo que viesse ali gemido, qualquer coisa, tudo era falso, né?
Uhum.
Passou uns 20 minutos, gozei e tudo mais. E aí depois ela deitou e ela falou: tão novinho você, não sei o quê. Eu falei assim: tu faz isso por quê, hein?
Velho. Você tá de sacanagem, você falou isso. Tá,
é a última coisa que você pode falar.
Sabe o que, é que ela respondeu? Eu faço porque eu gosto.
Nem porque é preciso, né?
E começou a confessar toda a vida e todas as coisas. Não, que eu já tinha namorado, não sabia que eu era prostituta, não sei o que, blá 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 blá. Cara, eu passei uns 40 minutos no motel escutando a vida da prostituta. E ela começou a falar isso aqui, velho. Eu tava dando conselho pra prostituta.
Pelo menos você dá conselho, Rodrigo. Eu namorei com uma puta.
Como é que é?
Eu namorei com uma puta.
É a da macumba.
Não. Foi a primeira namorada que eu tive. Primeira namorada ever, tá entendendo? É, assim, meus amigos falavam, né, pra mim, né? Que, pô, eu tinha 17 anos. E meus amigos falavam até pra mim, né? Pô, essa menina é vagabunda, velho. Não sei o quê. Eu não acreditava, tá entendendo? Mas assim, aí teve um amigo meu que morava em frente à casa dela. E ele falou que viu ela com outro cara, tá entendendo? Aí beleza, aí eu terminei com ela. Aí um ano depois eu tava no barzinho e eu vi ela lá, tive o barzinho, era um barzinho lá em Salvador, Cantarerê, né? Que era na época, era Catendê, né? Que era aqueles barzinhos que só ia os coroa e tinha sempre umas profissionais, né? Então aquelas menininhas que ia querer pegar os coroa pra dar golpe, tá entendendo? E ela tava lá, rodando bolsinha, velho.
Caralho.
Foi foda, né? Então eu não sei se ela virou puta depois que eu terminei com ela ou se ela já era puta, sabe? Eu sempre fiquei com isso na cabeça.
Eu acho que pra você tirar essa
cabeça... Você ficou com muita coisa na cabeça.
Também, é. Por isso que eu...
Não, por mas... isso, Tourinho, né?
Não, Tourinho é meu sobrenome, mas eu fiz juízo ao meu sobrenome, né?
Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim.
Saiu um pra minha lista do eu não. Eu nunca tive uma namorada puta, assim, né? Profissional não, quer dizer, né?
É, eu também não.
Eu já arrebentei o beiço de uma menina enquanto trepava.
Enquanto trepava, então vai lá.
Isso não tá aqui na sua lista, hein, Frog?
Claro que tem. Até aí, ó, sofri um acidente enquanto fazia sexo.
Ah, esse é o acidente? Não, você não sofreu, você causou um acidente.
Não, eu sofri porque minha testa ficou do tamanho do vulcão, do galo que subiu na minha testa. Aquele lance de estar no escuro e mudar de posição, ela veio em minha direção, eu fui me levantar. Velho, foi só subir. Cara, eu fiquei tonto. Eu fiquei tonto. E eu falei, puta que pariu, eu tava leso. Eu peguei o celular, puta que pariu, cadê o celular? Eu peguei o celular pra tentar ver, eu vi aí a boca da menina saindo sangue, puta que pariu, velho. Matei a menina. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar isso amanhã, um galo desse tamanho, velho? E lá fui eu botar gelo na boca da menina pra parar de sangrar o lábio da menina e tal. Acabou saiu, ali, né, velho?
Saiu do motel com a menina algemado, né? Que o pessoal do motel ligou, achou que você tinha espancado ela, né?
Acabou que não foi aqui em casa. Foi aqui em casa.
Ah. Olha aí.
Acabou na hora. Ela falou, vamos dormir. Eu falei, bora.
Mas já aconteceu algo parecido comigo, né? Eu torci o pé transando, velho.
Como é que foi isso?
Eu ainda escrevi, você tava com um contorcionista? O que você tava fazendo?
Não, mas se você, quando eu explicar, vocês vão ver que é besteira. Porque a gente tava transando numa cama de solteiro, sabe?
Uma escada.
E eu fui me apoiar, tipo assim, quando não tem um colchão estrado da cama, né? Uhum. Aí eu fui, tipo, botar meu pé entre o estrado e o colchão, tá entendendo? E na hora que eu fui girar, aí o pé ficou.
Ô, Tourinho, você podia ter fantasiado mais, podia ter dito que vocês estavam em pé na cozinha, alguma coisa assim, né?
Aí não, ele não, tem que mostrar.
Ou então depois podia. Então depois dizer que era curupira e tudo mais, né? Mas, pô.
Mas já aconteceu isso também, já aconteceu de eu dormir também transando, assim, tá com a menina.
A mulher era muito feia, né?
Não, pior que não, é porque eu tava muito
cansado. Ah, não, cara, não, desculpa, quem fala que tá transando e dorme, isso é mentira, velho, é mentira.
Não, mas olha assim, e foi o seguinte, aí tudo bem, a gente não tava ainda no, na penetração, tá entendendo? A gente tava nas preliminares.
Mesmo assim, é mentira, mentira.
Hugo, vai tomar no seu cu, acredite ou não. Cara, eu vou falar agora. Vai se fuder, rapaz, porra. Vai beijar na boca seu amigo, pô. Aí, eu tava com a menina, a gente ainda tava nas preliminares. Aí ela tava me beijando ainda, né? Ela tava em cima de mim e me beijando.
Isso, desfaleceu, você dormiu.
Foi, cara, eu tava, sem brincadeira, porque foi uma coisa assim, essa menina a gente conheceu, um amigo meu conheceu a amiga dela, assim, naqueles bate-papo do UOL, pra você ver como tem tempo isso. Aqueles bate-papo do UOL, e essa menina chamou ele pra uma festa de 15 anos da amiga dela, lá em Feira de Santana, que é uns 90 quilômetros de Salvador. E a gente foi cedo, né, pra Feira de Santana, e a gente antes da festa, a gente ficou tomando umas lá, no barzinho lá de feira e tudo, né. E beleza, aí de noite a gente foi pra festa de 15 anos. Aí na festa a gente ficou com cada um, com que esse meu amigo perguntou pra menina, né, se podia levar os amigos dele, né? Aí cada um ficou com uma, né, velho? Aí eu levei a menina pro motel que a gente tava, o motel, acho que foi, sei lá, alguma coisa assim, pousada, sei lá. Aí, beleza, aí lá no rally rola, né, velho? A gente ainda não tinha feito a penetração nem nada, e a gente nem fez, acabou só no dia seguinte. Que ela tava lá me beijando e eu dei uma cochilada forte, velho. Que eu acordei com ela assim em cima de mim, de braços cruzados. Você tava dormindo? Aí eu cheguei, não, tava curtindo o momento.
Eu já fui pai por alguns segundos.
Eu já fui pai por 3 meses.
Nossa, como é?
Ah, foi.
Ah, tá.
Não, eu fui por alguns segundos. Eu tava com uma das minhas namoradas. A gente tava... Não estávamos transando, mas estávamos nus. Uhum. Já tinha acontecido. Eu estava em cima dela conversando com ela, tipo, mexendo o cabelo dela. E ela se movimentou, me movimentei também, tipo, encaixou, sabe?
Aham.
Uhum. E eu estava sem camisinha.
Ah, e você achou que você
Não, não, calma. Comprei a pílula do dia seguinte.
Essa é a maravilha do mundo, né?
Comprei a pílula, dei pra ela, no dia ela tomou duas vezes. Cara, a menstruação dela atrasou 15 dias.
Você ficou, tipo, maluco, né?
Cara, não, mas você não foi pai só por alguns segundos?
Não, calma, calma. Comprei o kit de gravidez, né, pra fazer o teste. E aí dei pra ela, falou, ó, tô falando amanhã eu ligo pra você, você me diz o que é que aconteceu. À tarde, ela não tinha me ligado ainda. Fui no dentista, no carro, voltei. Quando eu tava voltando, tinha uma ligação perdida dela. Eu falei, olha, ela deve ter ligado, eu não atendi, não ouvi, sei lá, vou ligar agora pra ela. Quando eu liguei, e aí, ela, foi, tudo bom, é tudo. Isso eu dirigindo, no Viva Voz. Ela é... Eu disse, aí, fez o teste, fiz. Aí, cara, a voz dela, eu falei, deu positivo, não foi? Ela, foi. Sabe o que é meter o pé no freio? Botar o celular do lado e puxar aquele assim. Ai, meu Deus. Tipo, minha vida acabou, né? Aí eu, é sério? Ela, é não, otário, tô buchuda não.
Pegadinha do malandro.
Meu irmão, isso não se faz, velho.
É, também não se faz é você falar no Skype que tá com leucemia.
Meu irmão, mas a questão é que eu estava dirigindo, velho. Eu podia ter feito alguma merda.
Ok.
Eu falei, sabe o que é você falar? Ela ia lá rindo, né? Eu falei, falo com você amanhã. E desliguei. Não se faz, velho. Se você é mulher, não faça isso. Se você é mulher, tomara que você embuste do Espírito Santo. Só pra você ficar...
Como foi isso?
Não sei, só sei que foi assim.
Tem um item aqui seu, Fat Frog, que você fala que você peidou secretamente na rua, mas tinha plateia. Como assim, cara? Como assim?
Tem um pessoal sentado esperando ele peidar.
Essa história foi a seguinte. Eu tava voltando pra casa de madrugada, né, e uma das ruas da parada do ônibus até a minha casa tal, e tal. O que acontece? Eu tava prendendo... Aí, de repente, a situação ficou crítica, deu aquela vontade de soltar o, né, um peido arrumado, aí eu olho para um lado, olho para o outro, falei, porra, não tem ninguém. Maravilha, levantei a perninha, igual o cachorro que vai fazer xixi. E deixei vir o mundo. Cara, veio sonoro, fica grave. Chega a tremer as pernas, meu Deus. Puta, cara, faz bem. Você pegar um peido bem dado, faz bem. Né? Faz cara, bem. Quando eu olho pro lado, tinha uma senhora encostada no muro. Tipo assim, se eu esticasse a mão, eu encostava na mulher.
Nossa. Coitada.
A mulher estava estática. Eu não sei se pela cena grotesca ou se pelo cheiro que subiu na hora, entendeu?
Na verdade, a mulher morreu naquela...
Caralho, ela foi arremessada contra o muro, na verdade.
Falando em cu... Eu já enfiei uma garrafa no cu do meu amigo.
Então, era aí que eu queria chegar, porque na verdade essa história de meu amigo, você sabe como que é, né, Hugo? Eu tenho um amigo que já enfiaram garrafa no cu dele, sabe como que é essa história de amigo, né?
Até hoje esse é meu amigo, ele não sabe disso, e o nome dele é Hugo Soares, mas... Não, brincadeira, mas... Amigo. Mas é sério, até hoje ele não sabe disso. O negócio foi o seguinte: a gente tava. Eu tenho uma casa de praia lá na Bahia, né? Em Guarajuba.
Só uma pergunta antes de você começar. Você, tipo, enfiou, tipo, o bico da garrafa assim, tipo, no cu dele mesmo, assim, dentro do rabo dele?
Vou explicar.
É tenso o negócio, é tenso.
Esse era uma pet?
Esse meu amigo, o apelido dele. É... Uma pet! Esse meu amigo. Caralho. Esse meu amigo, um abraço, Fimose, onde que você esteja. Fimose! O apelido dele é Fimose. Então.
Era, né? Porque agora é com o Largo, né?
Cara, ele... Ele sabe aqueles caras filha da puta que se você falar assim, tipo assim, ah, sai nu na rua, ele sai, tá entendendo? Ele come pressão, tá entendendo? E a gente tá, nessa época a gente tá, minha mãe não tinha ido pra cá, porque minha mãe, toda vez que eu ia com meus amigos, minha mãe ia também, sabe, pra cuidar da gente, né, mas dessa vez aí minha mãe não foi, e a gente foi lá pra casa e tudo, né, velho, aí a gente naquelas brincadeiras, né, velho, aí chegou assim, meus amigos me prenderam assim, né, na piscina, e falaram assim, vamos comer o cu do Torinho, come o cu dele, Fimose, aí quando eu vi, Fimose já tava com o pau pra fora.
Caramba, aí, velho, como assim?
Não, é porque Fimose é maluco, velho, é sério. Aí... Não, aí Fimose já tava com o papo fora. Aí os caras me largaram, os caras viram que Fimose tava sério. Aí os caras me largaram, né, velho? Seu Torinho se defenda, tá entendendo? Aí ele chegou e parou, né, velho? Porque eu era mais forte que ele, né? Aí, velho, de noite a gente já tinha tomado todas, a gente foi pra Praia do Forte, né, que é perto de Guarajuba, né?
Aí ele conseguiu comer seu cu.
Não, calma. Aí, porra, e eu tava com raiva dele, né, por causa de, pela tentativa dele fazer isso comigo, né? E eu também tava...
E não ter feito, né? Tentativa e não ter feito. Pelo amor de Deus. Que droga.
Mas eu já tava com a... Ele até hoje não sabe disso, ainda bem que Fimoso não escuta esse podcast. Nenhum amigo meu lá de Salvador escuta também. Aí, beleza, aí a gente tava lá, né, velho, e... Quando eu vejo, tava todo mundo bebo, né, velho? E eu, o Hugo sabe, né, eu bebo, mas eu ainda consigo me manter, sabe? Mas nesse dia eu tava bêbado mesmo, sabe? E Fimose chegou assim, arriou em cima do capô de um Fusca, com a bunda pra cima, tá entendendo?
Uhum.
Aí eu cheguei, eu tava com aquelas garrafas de long neck. Aí eu olhei assim, cara, eu vou sacanear com o Fimose agora, velho. Eu baixei as calças dele, ele tava de bermuda, baixei as calças e enfiei a porra da garrafa no cu dele mesmo, sabe?
Agora vem a pessoa, você enfiou a garrafa no, tipo, dentro do cu do cara mesmo, assim?
O cu mesmo, velho, foi?
Caralho, velho.
Tá entendendo?
Não se faz, Torinho.
Eu sei que não se faz, tá entendendo?
Mas o que é, Torinho se pegou gostando da situação, né? Vai, safado. Ô, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Não,
isso é só um lembrete pra ninguém nunca tentar me comer, porque eu faço coisa pior. Mas enfim, aí ele não acordou, velho. Ele tava como alcoólico mesmo, tá, sabe? E enfim, a porra da garrafa lá. Os caras ficaram... Teve um amigo meu que ficou, tava bem, ficou sóbrio. Não. Torinho, o que é que você fez? Cigarro. E aí, rapaz?
O cara até hoje não caga direito, mano.
Pior que depois a galera ficou perguntando: ei, Fimoso, te comeram ontem, você não tá com dor no cu aí não? Não sei o quê. E ele tava assim, sem entender nada, né, velho?
Rapaz, eu tenho que falar que, ao contrário de muita gente aqui, eu nunca fui preso.
Eu já fui preso.
Como assim, ao contrário de muita gente? Eu também nunca fui presa, não.
Já fui detido, eu nunca fui preso, eu já fui detido.
O Fat Frog já foi preso, ele falou que já algumas vezes já ainda, por cima. Isso eu lembro do outro podcast.
Nas barcas, né,
por causa da corrente. Você falou no podcast de Volta Livre isso. Você falou assim com a gente, ó. Das muitas vezes que eu fui preso, essa foi uma delas. Eu tenho isso gravado.
Pararam muitas vezes. É verdade. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Porque é aquela história. Normalmente o pessoal resolve situação no meio do caminho, entendeu? Não chega a vias de fato a parada, mas faz parte, faz sentido.
Eu já fui preso já uma vez. Cheguei até pra ir pra delegacia, até, cara.
Eu nunca fui preso, nunca fui parado em blitz, nunca nada disso. A única coisa que me fizeram. Foi inclusive muito desconfortável. Eu fui entrar num. Nem me lembro, cara, o que foi, num órgão público, alguma coisa desse tipo. E do nada um policial veio a papo ao meu saco e passa a mão nas minhas pernas. Isso aqui, o que porra é essa, meu irmão? Cara, eu tô revistando. Cara, 1,80m de altura, 72kg. Se eu tivesse uma pistola, você tava vendo de longe, seu animal. Pelo amor de Deus.
Bom, eu nunca fui presa, porque se eu for presa, eu tô fodida. Minha irmã é tenente, então eu tenho que me manter na linha. Então, eu tô livre dessa.
Eu nunca peguei, porque muita gente faz isso, né, velho? De pegar suas primas. Eu nunca peguei prima minha, velho. E olha que eu tenho umas primas massa, viu, velho?
Ah, eu podia ter falado um monte de coisa que eu já fiz no outro tópico, né? Olha aí, eu já peguei prima também. Vai lá.
Eu nunca peguei primo. Aliás, eu também não tenho. Eu não tenho nem primo decente pra isso, né?
Eu nunca deixei de olhar pro meu cocôzinho. Eu tenho que dar tchau. Eu não consigo não olhar pro vaso.
Olha, uma vez...
Você não desapega com facilidade.
Eu costumo fazer isso hoje. Sabe por quê? Porque teve uma vez que eu tinha, sei lá, uns 10 anos. E aí a gente ia mudar pra uma casa nova. E aí, tipo, meu pai falou, vamos lá uns 2 dias antes pra gente limpar e tudo mais. Eu falei, beleza, vamos lá arrumar a casa e tal. E aí, rapaz, me deu uma vontade de cagar absurda, sacou? Lá vai o Pauta Livre descambando pra merda de novo. E aí, tipo, sabe quando você entra no banheiro correndo, você só levanta a tampa da privada assim, senta e tchô, caga, né?
Uhum.
E aí, rapaz, eu sentei e caguei. Tipo, não olhei pro vaso, assim. Eu sentei e fiz, né? Na hora que eu levantei, me limpei, na hora que eu fui dar a descarga, tinha um sapo dentro do vaso, maluco.
Caralho. Que nojento. Você cagou o sapo?
Não, tinha um sapo. Sacou? A casa tava pra alugar já tinha muito tempo, aquela coisa toda. E tinha um sapo lá dentro do vaso. Eu sentei e caguei em cima dele, sacou?
Caralho, velho.
Depois disso, toda vez que eu vou cagar, eu chego, levanto o vaso, dou aquela bisoiada e vou e sento.
Caralho,
velho. Eu nunca vi um cu rosa. Nem
eu. Segundo meu irmão, meu é, né?
O sapo também deve ter visto o meu.
Não, mas você sabe que essa coisa de olhar no vaso, eu lembrei. Depois que eu assisti aquele Ataque das Cobras, eu morria de medo. Toda vez eu olho pro vaso, até hoje, porque eu morro de medo de ter uma cobra saindo dentro do vaso e pegar meu cu.
É interessante esse negócio do sapo do U.
Ela pegar seu cu, ela pegar, ela vai embora, né? Adeus.
Interessante esse negócio do Hugo, velho, porque minha irmã também, lá na fazenda, tinha muita rã. E meu irmão, uma vez, foi no banheiro e minha irmã morre de medo de sapo e de rã. Ela não gosta de ver nem desenho, tá entendendo, com sapo, sabe? E, pra você ter ideia, velho, minha irmã tinha um boneco daquele sapo chulé, sabe? E ela não chegava perto do bicho, porque o bicho era um boneco de um sapo, tá entendendo? Uhum. Minha irmã, aí, lá na fazenda, uma vez, minha irmã também, ela foi mijar e tinha uma rã dentro do vaso. Falando em minha irmã, velho, eu nunca vi minha irmã nua.
Sem comentários nessa, né? Tipo, se eu morasse perto de você, alguma coisa, fosse seu amigo de infância, eu respondi assim, eu já, sacou? Mas quando eu não moro...
É porque assim, minha irmã, ela quando era mais nova, e até hoje, ela é muito pudica, né, velho? E ela não ficava nua na frente da gente, sabe, velho? Enquanto eu andava pelado em casa, meu irmão também, meu pai, minha mãe, essas coisas assim, todo mundo era natureba. Minha irmã não, tá entendendo? E meu irmão, velho, ele era muito mais tarado que eu. Eu não queria ver minha irmã nua, tá entendendo? Mas meu irmão, ele se escondia no quarto de minha irmã pra ver minha irmã trocando de roupa.
Cara, que família é essa, velho?
eu sei o que vocês nunca ouviram. Isso aqui, ó.
Que é isso?
Vai for peito.
É o quê?
Foi uma explosão, pô.
Isso foi. Rapaz, eu tava sentindo que tava pra sair, sabe? Eu acho que meu
nojento. Cu foi
embora. Eu acho que meu cu foi embora que nem o Dalcita aqui, a Copa.
Como foi isso?
Não sei, só sei que foi assim.
Mas assim, esse negócio de minha irmã, sabe, velho? Eu nunca tive interesse. Mas minha irmã, ela parecia que fazia questão de dizer que ninguém nunca ia ver ela nua. E meu irmão fazia questão disso.
Então seu irmão não era parado.
É, não, mas meu irmão tinha essa mania. Meu irmão se escondia no quarto das empregadas pra pegar as empregadas nuas, essas coisas todas. Meu irmão tinha esse negócio. E é isso aí. Eu me lembro que teve um dia que meu irmão finalmente conseguiu ver ela nua. Ele se escondeu num cesto de roupa suja, velho. Meu irmão. Aí ele veio pra mim, né? Aí ele veio pra mim: Duda, eu vi Cacá nua. Aí eu cheguei: é mesmo? E aí, velho? Os peitos dela parecem um pão de cebola. Puta que
pariu. Elcito, uma coisa que todo mundo já tenha feito, você nunca fez.
Ah, eu já vi todas as minhas irmãs nuas.
Oi, yes.
As cinco.
Oi, yes.
Ah, uma coisa que eu nunca fiz. Olha, gente, eu nunca transei com um gordinho.
Olha aí, Hugo, levanta a mão.
Eu tô com a mão levantada já que eu tô fumando.
Não, é verdade, assim, nunca, assim, eu vejo a mulherada falar, mas eu nunca tive essa experiência, e não porque eu não quero, porque nunca surgiu, né, nunca surgiu, todos os meus namorados sempre foram magros.
Se vocês estão escutando, tipo, um bebezinho, é o neném da Alcita.
É, tá começando é que eu falei de sexo, ele já começou a reclamar, pô, mãe, né? Peraí. Não, então, mas eu acho que é a única coisa que eu sei que eu nunca fiz e que talvez todos vocês tenham feito já.
Eu nunca transei com um gordinho.
Nem eu.
Eu também não.
Eu posso dizer que eu sei como é que um gordo transa. E pelo menos por mim, eu posso dizer que eu acho que é legal. Nunca teve reclamação, não, né?
Não, mas é por isso que eu falo disso. Porque eu vejo a mulherada comentar e a mulherada fala bem, entendeu?
Oh, yeah.
E eu falei, caramba, nunca experimentei.
Uma coisa que surpreende muita gente, assim, eu fiz 4 períodos de história e eu nunca fumei maconha. Eu nunca fumei maconha na vida. O pessoal fala, pô, história, o pessoal é doidão. É, o pessoal é doidão, mas eu nunca fumei maconha mesmo, não. Tipo, pra quem não sabe, assim, os eventos de história e tal, cara, teve um congresso desse, que, meu irmão, sabe o que é você abrir a porta e ter garrafa de cana do chão até o teto?
Eu sei o que é isso.
Eu sei, sabe, eu vi em janeiro da Campus Party.
Sabe o que é... Não, velho, mas imagina numa sala de faculdade.
Ah, tá. Não, você anda no campus da USP aqui, é o que você mais vê.
Aí imagine um baseado de 1,20m.
Caralho, mano, que é isso?
É pra passar pra cada um, vai fazer uma filinha pra cada um dar uma tragada.
Deve ser
aqui no Rio de Janeiro, do NPS. Que é pra rolar na... Aqui no Rio de Janeiro o pessoal diz que é pra rolar na Paulista, entendeu? Cada um trago e...
Também tinha um processo de iniciação que era o seguinte: eles pegavam uma bola de ração do cachorro, lama, papa, farinha, botava na tua boca, tu tinha que engolir, ainda dava um shot de, sei lá, alguma, sei lá, absinto.
Uhum.
E ainda tinha um tipo aqueles acendedor de fogão elétrico, aqueles acendedor de fogão que tu acende, um paviozinho, e botava na tua boca e queimava na tua boca.
Caralho, velho. Mossoró é roots, viu, velho?
Não, histórias. Foi aí no Ceará, velho.
Ah, é? É isso aí. Beleza, Ceará é roots. Mas, cara, voltando aqui esse negócio assim de relacionamentos, né, velho? Alcita, acho que deve ter sido Alcita, botou aqui, duvido. Então, eu nunca traí namorada minha.
Nem a puta?
Nem a puta. Eu nunca traí namorada minha, porque, cara...
Eu tipo posso assim, falar assim, ó, eu nunca deixei de trair uma namorada minha. Aí vale, não vale?
tu é descarado.
Aí, porque é isso, assim... porque aí, se eu falasse que eu já traí, caía no início do podcast, aí eu posso falar. Eu nunca deixei de trair uma namorada, aí eu posso falar que eu nunca, entendeu?
É uma coisa que me deixa muito revoltado, é porque assim, velho, eu nunca traí namorada minha porque assim, eu me espelho muito meu pai. Meu pai foi muito correto na vida dele com minha mãe, tá entendendo, velho? Meu pai, ele minha mãe era tipo assim, os namorados perfeitos, sabe, velho?
Mas você tá falando do seu pai ou do Zé Pilintra? Não.
Meu pai, porra, seu Pepe, que Deus o tenha. Zé Pilintra é foda. Não, meu pai, seu Pepe, Carlos Orlando, que Deus o tenha. Mas assim, eles eram um casal perfeito mesmo, sabe, velho? E eu botei isso, porra, eu quero um relacionamento desse, sabe, velho? E toda namorada minha, eu sempre fiz questão sempre de ser extremamente correto com a namorada minha, sabe, velho? E, cara...
É questão de bom senso, né, velho?
É aquele negócio assim, velho. Eu não quero fazer com elas o que eu não quero que elas façam comigo, tá entendendo? E cara, assim, tem uma amiga minha assim, porque eu tenho esse jeito assim, meio descontraído, meio extrovertido e tal, né? E amigas minhas que não me conhecem direito acham que eu sou safado. Chega assim, não, Tony, eu não vou apresentar aquela minha amiga pra você não, que você é safado. Eu cheguei, cara, eu não sou safado, velho. Eu sou mais romântico que o seu namorado e o namorado dela junto, velho. Tá entendendo? Aí as pessoas, não, eu fico extremamente chateado quando a pessoa duvida de minha integridade, tá entendendo, velho?
Torinha, tua próxima camiseta...
chateado com você, Alcino.
Não. Não, a sua próxima camiseta tem que ser assim, eu não sou safado, sou podcaster, né?
Pois é, eu só tenho um podcast de humor.
Eu só recebo muitas mentions.
Não, mas quando eu tô solteiro, eu já tive assim, quando eu tava solteiro, teve uma época que eu não recomendo isso a ninguém, porque já, se cuidar de uma mulher só já é difícil, mas eu cuidar de três, eu tava ficando com três ao mesmo tempo, tá entendendo?
Mas isso não é trair.
Não, mas eu tava ficando, não tava namorando.
Ah, isso aí não é compromisso, Alcito. Isso não é compromisso.
Isso não é compromisso. Você tá solto na buraqueira, pô.
Solto na buraqueira.
Não, mas eu concordo com isso. Você tá ficando, se você não tem nada sério, se você não falou quer namorar comigo, então não é namoro, velho.
Pois é. Então... Se você não botou namorando no Orkut, velho, então você não tá.
Eu também nunca traí namorada minha, não.
Você só teve uma, seu merda.
Não. Não, mas eu nunca traí namorada minha. Eu nunca traí nem sequer ficante, como a Alcita gosta de considerar namorada aí.
Porque, eu nem falei nada.
Porque eu simplesmente não tenho um saco, velho. Eu não tenho um saco de aguentar duas sogras. Eu não tenho um saco de aguentar desconfiança, de ficar mentindo uma pra outra. Isso pra mim, né, não é prazeroso. Pra mim isso é trabalho. E eu sou preguiçoso.
Eu já traí, sabe por quê? Porque assim, ó, no momento eu estou solteiro. Não aparece nem resfriado pra mim ficar doente, sacou? E aí, quando você arruma uma menina, aparece um monte e eu não vou dispensar. Na boa, foi mal. Mas nem fudendo, velho, mas nem fudendo.
Você sabe que agora o Rodrigo falou, eu não tenho um saco, eu já imaginei. Ficou no tobogã, né? Coitado. Foi a primeira coisa que eu pensei.
Como foi isso?
Não sei, só sei que foi assim.
Eu tava na saída do estádio, tinha ido com uns amigos meus pra um jogo do Bahia, lá em Salvador, e a gente parou pra comer um cachorro quente. E chegou dois negão, né, velho? Ei, passa aí as coisas que você tem tudo. Eu não tinha nada, não tinha nada. Tanto que quem pagou meu cachorro quente foi meu amigo. Tá entendendo? E, cara, eu passei meu chinelo assim, né? E meu boné. E aquele meu. Sabe aqueles boné de borracheiro, Bosch, escrito em cima? Pirelli, sei lá, né? Passei assim, né? Passei pro cara, né, velho? O cara olhou assim, isso, velho, meu amigo que tava com a gente, ele tava com o tênis novinho, velho, tinha acabado de comprar o tênis. Ele chegou pro ladrão e fez assim, brother, segura aqui meu cachorro quente enquanto eu tiro as coisas. Na hora que o ladrão segurou o cachorro quente, ele se picou e deixou a gente lá.
O seu amigo?
É, saiu correndo.
Você tem uns amigos muito interessantes, viu, Torinho? Parabéns, viu?
Pois é. Mas aí, né, pô, pois é, aí padaria cegou, saiu e deixou a gente lá, né, velho?
Quem? Como é que é? Como é que é?
Padaria.
Quem? Como assim?
É porque, ele, padaria, é porque ele fuma muita maconha, e maconha é massa, e ele tinha uma padaria, por isso que ele é massa.
Ah, o apelido dele é padaria.
É. Porque ele fumava muita maconha, e então era o rei da massa, e o rei da massa é o padeiro, então ele tinha padaria, por isso que é padaria. Sim. Então. Aí padaria se picou, né, velho? Aí deixou eu e Didião lá, né? Aí, velho, beleza, aí a gente passando as coisas, né? Didião chegou, tirou a carteira dele, passou pro cara, né? E eu tava sem nada, eu só tava com meus documentos, que eu não levava a carteira pro estádio, só levava a minha identidade mesmo, essas coisas, né? E dei meu chinelo e meu boné. O cara olhou assim, né? Isso com a arma na mão e tudo, né? O cara olhou assim, não, vai, pode ficar. Ele me devolveu, tá entendendo? Foi o máximo que eu cheguei a tentar ser
assaltado. E ainda te deu um trocado, né?
Eu fiquei revoltado, eu cheguei agora, você vai levar, velho. Deu vontade de falar isso.
Deu pena, né?
Eu já fui assaltado uma vez, na verdade duas, mas uma vez o cara deve ter me levado na conversa, eu era muito novo, né? Tinha uns 12 anos, eu tava indo pra rodoviária sem pegar um ônibus, assim, pra ir pra casa, né? E aí, tipo, pro terminal de ônibus, né? E aí o cara chegou assim pra mim, assim,
o... O cara chegou assim, ei, ó, você tem essa moeda aí, essa nota de um real vale mais que todas elas.
Não foi... O cara chegou assim e falou assim, ele chegou com a mão assim na camisa, assim, perto da bermuda por dentro, né? Falou assim, cara, eu tô precisando de R$5 aí pra pegar um ônibus aí, não sei o quê. Se você não me dá, eu vou ter que te furar com a minha faca, assim. Essa primeira vez eu tinha uns 12 anos, eu falei, eu tinha o dinheiro, dei os 5 conto pro cara e ele foi embora, né? Mas a segunda foi sinistra, brother. A segunda... Eu cacei ser assaltado também, né? Eu desci num lugar meio esquisito, 4 horas da manhã. Aí eu olhei pra rua assim, né? E não tinha ninguém, cara. Ninguém. Falei, vou começar a descer aqui e andar rápido pra chegar rápido. E aí, do nada, assim, eu vi numa rua paralela, assim, cortando a que eu tava descendo, um cara bem de longe, assim. E, tipo, eu dei uma olhada, vi o cara. Aí, tipo, olhei pra outro lugar, o cara sumiu. E, tipo, deu 2 minutos depois, o cara estava com uma arma apontada na minha nuca, sacou? E falou assim, ele já encostou e falou assim, não olha pra trás. Na hora que ele falou, não olha pra trás, eu olhei e vi a arma, né? Uhum. O cara me colocou na parede, brother. Ele me revistou igual polícia revista bandido, mas me levou, foi tudo, sacou? Eu cheguei em casa de meia, só de meia e calça jeans.
Pô, não levou nem a calça jeans, porque geralmente teve um cara uma vez que levou a calça jeans do meu amigo. Ele chegou de cueca lá em casa.
Caralho, velho.
Foda. Uma vez meu tio chegou aqui nu. Que é isso? Me assaltaram. Né? Porra.
Como foi isso?
Não sei, só sei que foi assim.
Fui atropelado, tá até na minha lista de coisas que eu já fiz, né? Eu já fui já atropelado
você,
e
eu acabei... Na verdade, né?
Eu acabei com 2 carros, né, cara? Por favor, por mim só não foi suficiente. Foram 2 carros e essa história é bastante interessante. É aquela história, eu não tava lá.
Foi legal, então, né?
Me contaram, né? Me contaram. Toda merda que acontece, toda merda que acontece depois que passa vira aventura, né? Então essa é uma delas e então. Aí eu sei que eu tava voltando do almoço, né, do trabalho que eu tinha, e o carro me pegou por trás, me jogou pro alto. Ui. Entendeu? E eu aterrisei em cima de outro.
Nossa. Entendeu? Caralho.
Porra.
Foi um porradão.
Né? Gente, então peraí. Então. Ah, não, esquece.
Você já tinha esse corpinho de Adonis que você tem hoje ou você era mais magro?
Ah, já. Exatamente. Mas o negócio foi tão violento que o camarada que tava do meu lado, quando ele foi me visitar no hospital, ele abriu a porta devagarzinho assim e tal. Eu era um cara todo sério, todo, sabe, machão pra caralho e tal. Ele abriu a porta devagarzinho e tal, e quando ele me viu lá, vivo, o cara começou a chorar e falou assim, cara, a porrada que foi, eu não acreditei que você tava vivo.
Nossa. Mais uma vez, então... ser gordo salva, né, velho?
Pois é. Eu não salvei. E é o seguinte, foi muito bom eu ter caído em cima do outro carro, porque, tipo assim, o carro me pegou por trás, me jogou pro alto, eu caí no carro, e o carro que me pegou corrou no carro que eu caí, entendeu? Então, quer dizer, se não fosse esse carro que tivesse caído, o cara ia passar por cima de mim.
Cara, eu preciso de um vídeo disso. Se alguém tem um vídeo disso, velho... Eu tô tentando imaginar esse tamanho de gente que é o Fat Frog voando.
Voando, o cara...
Gente, olha, então tá explicado. O OVNI que Rodrigo viu foi o Fat Frog. Agora eu entendi tudo.
Uma forma de ter um vídeo da seguradora que os carros deram perda total, né?
É, eu aconteceu assim de um pedaço de madeira conta também, né? Porque foi um cabo de vassoura na
história. Não vai deixar os outros falar, não, Tori? Entende? Cada um fala um, vai, Tori.
Não, mas é só pra complementar o Dalcita. É, porra, Hugo, você tem essa mania chata, velho. Puta que pariu.
Ah, eu sei que tem a mania chata de falar pra caralho.
Porra, mas se eu você não escreveu, então não venha querer. Você não escreveu porra nenhuma na sua pauta, não venha querer apagar meu brilho, sua desgraça. Porra.